Senhoras e senhores deputados, estamos em condições de poder iniciar os nossos trabalhos. Eu quero agradecer a disponibilidade dos nossos quatro convidados, que são autores de dois estudos mais recentes, sobre a problemática da dívida externa portuguesa e da dívida pública. E foi com esse critério, autores destes estudos, que fizemos o convite neste grupo de trabalho, explicitar que nós não estamos no âmbito da Comissão, estamos no âmbito da Comissão de Orçamento, mas não no plenário da Comissão de Orçamento, mas num grupo de trabalho que está a analisar esta problemática. A primeira audição decorreu há um mês atrás com a Presidente atual e o ex-presidente do IGCP, hoje com os autores de estudos, em breve com personalidades que têm tomado posição e têm refletido sobre esta matéria de vários quadrantes políticos que, por comum acordo, todas as bancadas serão convidados para a sessão de dezembro. Em novembro estamos todos envolvidos no processo orçamental e, portanto, não haverá esta audição mensal. Agradeço a presença e a disponibilidade para estarem connosco e o enriquecimento que vão dar ao desenvolvimento da nossa atividade. Por acordo, vai iniciar o professor Paes Mamed. Nós vamos ter cerca de 10 minutos por orador para a intervenção inicial, depois a ronda de perguntas, uma ronda de respostas, uma segunda ronda de perguntas e uma resposta final. Solicito o favor de tentarmos todos respeitar os tempos. Não é rigoroso no sentido que não termina ao segundo, mas quando há 10 minutos, utilizar 20 também é um bocadinho de despropósito. E agradeço mais uma vez a vossa participação. Senhor Professor, faça o favor.
Excelentíssima e excelentíssimos senhores deputados, muito boa tarde. O meu nome é Ricardo Cabral, sou professor de Economia da Universidade da Madeira. Cumpre-me agradecer o convite de Vossas Excelências, que muito me honra, e cumprimentar todos os presentes. Estou aqui em representação dos autores do relatório sobre a sustentabilidade das dívidas externa e pública, juntamente com o professor Ricardo Paes Mamed, cuja intervenção se irá concentrar na questão do endividamento externo. A minha intervenção, embora procurando refletir o consenso do grupo de trabalho, só a mim me vincula e está estruturada em duas partes. Na primeira, apresentarei de forma resumida os elementos determinantes do relatório. Na segunda parte, procurarei transmitir a este grupo de trabalho de avaliação do endividamento público e externo do país o que considerem ser os elementos mais relevantes na estratégia de gestão de curto, médio e longo prazo da dívida pública e da dívida externa. O relatório propõe as seguintes quatro medidas de política económica que podem ser empreendidas autonomamente pelo Governo para melhorar a sustentabilidade da dívida pública e externa, quantificando os seus efeitos: alteração da política de constituição de provisões do Banco de Portugal, redução da maturidade média residual da dívida direta do Estado, excluindo dívida ao FMI e instituições europeias, de 6,6 para cerca de 4,9 anos, pagamento antecipado de 7,9 mil milhões de euros de dívida ao FMI, otimização da gestão das disponibilidades líquidas das administrações públicas, vulgo almofada financeira. E os objetivos destas medidas propostas seriam, em primeiro lugar, reduzir a taxa de juro implícita média da dívida pública entre 0,4 a 0,5 pontos percentuais, contribuindo para melhorar a trajetória e a sustentabilidade da dívida pública, ao reduzir a despesa pública com juros em quase 1.200 milhões de euros por ano a partir de 2023. Segundo, reduzir os débitos brutos da balança de rendimento primário em cerca de 690 milhões de euros por ano. Dessa forma, as medidas propostas contribuiriam para melhorar a sustentabilidade da dívida pública e da dívida externa. Contudo, dados os elevados níveis de dívida pública e de dívida externa, as quatro medidas pontuais propostas pelo grupo de trabalho são insuficientes para alterar, de forma estrutural, a atual dinâmica da dívida pública e da dívida externa portuguesa, pois continuaria a exigir saldos primários elevados e taxas de crescimento moderadas ao longo de mais de uma década. Por conseguinte, para além dessas medidas políticas, o grupo de trabalho analisou um cenário em que, no contexto europeu, se procura encontrar uma solução para o problema das dívidas excessivas, que nos parece crucial para o desenvolvimento do país e da zona euro. A proposta do grupo de trabalho, meramente indicativa do que seria possível, baseia-se nos instrumentos que já foram desenvolvidos e utilizados pelas autoridades da zona euro, em particular o Programa Alargado de Compra de Ativos do BCE, na vertente PSPP, e os empréstimos, digamos, que agora transitaram para o mecanismo de estabilidade europeu a Estados-membros. Esses instrumentos de política económica são, na realidade, um programa de expansão quantitativa temporário e uma forma de mutualização de dívida a nível europeu. Se for possível um consenso no Conselho do BCE para prolongar o PSPP, de modo a que esse nível de dívida pública, montante tido pelo Banco de Portugal, no final de 2017 será de cerca de 28 mil milhões de euros, portanto, esse nível de dívida pública, e simultaneamente reestruturar a dívida às instituições europeias, montante cerca de 52 mil milhões de euros, com o acordo destas, mantendo o seu valor facial, alongando as maturidades em mais de 45 anos e reduzindo o cupão para 1%, então estima-se que seria possível reduzir o valor presente da dívida pública para cerca de 92% do PIB, ou seja, o equivalente a uma redução imediata do peso da dívida pública em 39 pontos percentuais do PIB. A taxa de juros implícita da dívida pública cairia quase 1 ponto percentual, resultando numa redução anual da despesa com juros, estimada em cerca de 1.900 milhões de euros por ano a partir de 2022. A reestruturação da dívida permitiria uma substancial redução do esforço de consolidação orçamental e uma redução muito significativa da dívida externa líquida do país, de cerca de 32% do PIB. Quão realista é o cenário proposto? As taxas de juros estão a níveis historicamente baixos e é previsível que o Conselho do BCE prorrogue, durante pelo menos parte de 2018, o programa PSPP. A dívida do Mecanismo Europeu de Estabilidade a 30 anos transaciona-se atualmente a uma taxa, nos mercados, a uma taxa de juros implícita de 1,64%. E a Áustria fez uma emissão de dívida a 100 anos com uma taxa de juros de 2,1%. Por conseguinte, não é inconcebível desenhar uma reestruturação de dívida, não exatamente nos moldes que propomos no relatório, mas moldes parecidos, de forma a conseguir a reestruturação de dívida, uma significativa redução do valor presente da dívida pública e da dívida externa, tal como proposto no relatório sobre a sustentabilidade das dívidas externas e públicas. Esta redução do esforço de consolidação orçamental e do endividamento externo líquido é crucial para que o Estado disponha de recursos necessários para assegurar o desenvolvimento económico e social do país. Caberá ao poder político a preparação e negociação dos cenários concretos de reestruturação de dívida pública ao setor oficial, para que possa contribuir com a perspectiva de Portugal em negociações que se venham a realizar no contexto europeu. O importante é assegurar que a reestruturação de dívida a ocorrer seja de dimensão suficiente para resolver de vez o problema do endividamento externo e excessivo do país e do Estado. Parte 2. Do trabalho de análise e investigação nesta matéria, no âmbito do relatório da dívida e não só, gostaria de chamar a atenção deste grupo de trabalho para diversos aspectos que se me afiguram importantes. Primeiro, a reestruturação da dívida irá ocorrer mais tarde ou mais cedo, sobretudo dado o muito elevado nível de dívida externa do país. E até se pode dizer que já está a ocorrer de forma suave, através do Programa de Mutualização de Dívida do Mecanismo de Estabilidade Europeu e do Programa de Expansão Quantitativa do BCE. Mas é fundamental que a reestruturação de dívidas que for feita no futuro seja de dimensão suficiente, porque caso contrário apenas se adia o problema durante mais alguns anos. A reestruturação do valor facial da dívida não é essencial. Se se reestrutura o valor facial da dívida em, por exemplo, 40%, como no caso de parte da dívida de Porto Rico, mas esta dívida tem que ser imediatamente refinanciada a taxas de juros mais altas, as poupanças que se conseguem no capital em dívida perdem-se na despesa com juros nos anos seguintes. Por conseguinte, afigura-se-me preferível manter o valor facial, mas reestruturar as maturidades para obter a redução do valor presente necessário e assegurar que o Estado é, ao longo de décadas, capaz de honrar os seus compromissos financeiros. Isto porque, da forma descrita, diminuem de forma drástica as necessidades de refinanciamento do Estado em cada ano. A reestruturação de dívida pode ser oportunística e voluntária. De facto, em alturas de pânico nos mercados, o Estado pode e deve recomprar a sua dívida a desconto nos mercados secundários, mas só o deve fazer se o desconto for assim obtido for, de facto, muito significativo. Dado o elevado nível de dívida pública, este grupo de trabalho da DECOFMA e a Assembleia da República, na minha opinião, deve acompanhar as opções de gestão de dívida pública e as operações de financiamento e de garantias públicas a entidades públicas ou privadas. Por exemplo, deve ter-se presente, mesmo os que não concordam que é necessária uma reestruturação de dívida, que o risco de entrada em comprimento do país continuará muito elevado durante décadas. Por conseguinte, todas as opções de gestão de dívida devem ter em conta que essa é uma eventualidade possível. Devem-se evitar opções com consequências muito negativas em caso de entrada em comprimento. Por exemplo, a emissão de dívida em jurisdições legais que não a portuguesa. E minimizar o número de jurisdições legais em que é emitida a dívida pública portuguesa. Deve-se igualmente evitar emitir dívida pública em moeda que não a moeda nacional, o euro. É necessário ter em consideração o programa de aquisição de ativos do setor público do BCE, o PSPP, que Portugal não está a saber aproveitar plenamente, ficando cerca de um terço abaixo do que teria direito de acordo com a sua cota de parte de capital no BCE. É fundamental que Portugal emita mais dívida de médio e longo prazo, um terço da qual seria adquirida no âmbito do PSPP pelo BCE e pelo Banco de Portugal, e que utilize os proveitos para amortizar a dívida pública mais dispendiosa, reduzindo a despesa com juros. C. As administrações públicas devem procurar evitar contrair em financiamento a taxas de juros mais elevadas do que os custos médios de financiamento da dívida direta do Estado. No caso de empresas do setor público empresarial sobreendividadas, junto da banca ou nos mercados financeiros, que o Estado considere que nunca poderá deixar entrar em comprimento, seria preferível que o Estado emitisse mais dívida para recapitalizar essas empresas, na condição que esse financiamento se destinasse a amortizar a dívida dessas empresas. Reduziria assim a despesa com juros e deveria poder fazê-lo sem impacto no déficit nem na dívida de Maastricht, no caso de empresas do setor público empresarial que fazem parte do perímetro das administrações públicas. A Assembleia da República deve, em meu entender, enquadrar de forma mais restritiva, através da revisão da Lei Quadro da Dívida Pública e da Lei do Orçamento de Estado, as operações de gestão da dívida pública, nomeadamente em relação à maturidade residual média da dívida, moeda e jurisdição legal aplicável, dimensão e gestão das disponibilidades líquidas das administrações públicas, vulgo almofada financeira, operações de financiamento de longo prazo que se traduzem numa significativa reestruturação do valor presente desse financiamento, como no caso que o financiamento que o Governo provavelmente fará ao Fundo de Resolução em relação à garantia contingente de 3,9 mil milhões de euros para o novo banco, operações de recompra antecipada de dívida direta do Estado. Alterações das variáveis acima identificadas traduzem-se em variações significativas da despesa com juros e é fundamental que a COFMA procure assegurar uma redução mais significativa da taxa de juros implícita média da dívida pública, que muito contribui para tornar a dívida pública mais sustentável. Dada a relevância do programa de expansão quantitativa do BCE nos lucros e dividendos do Banco de Portugal, seria importante que a Assembleia da República revisitasse a questão das provisões do Banco de Portugal. Parece-me que o plano de contas do Banco de Portugal deve ser alterado de forma que a constituição de provisões não seja uma decisão discrecional da administração do Banco de Portugal e que os recursos assim libertados sejam disponíveis para o Orçamento de Estado. E, por último, afigura-se importante incluir uma estimativa do valor presente das obrigações financeiras que resultam dos compromissos futuros com sistemas de pensões públicos e desenvolver os instrumentos e a metodologia para salvaguardar a satisfação desses compromissos em caso de entrada em cumprimento. Muito obrigado pela vossa atenção. Estou a dispor para questões que possam ter.
Senhor Professor, muito obrigado pela apresentação que fez. Professor Ricardo Paes Mamed, para também se refletir sobre o estudo que apresentaram.
Muito bem, muito obrigado. Boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O relatório que foi produzido pelo grupo de trabalho que nós integramos dedicava-se não apenas ao tema da dívida pública, mas também ao tema da dívida externa, da sustentabilidade da dívida externa, e é sobre o tema da dívida externa que eu gostaria de focar as atenções. Bem sei que, não, que tende a ser um tema menos atrativo do ponto de vista do debate público, bem sei que com grande probabilidade vai ocupar pouco tempo do trabalho deste grupo de trabalho e talvez por isso eu faça tanta questão de dedicar os minutos que tenho a falar sobre esta questão em particular. Desde logo, não, é pena que quase 10 anos depois continue a ser necessário insistir numa ideia que é a crise da zona euro e por consequência a crise da economia portuguesa é acima de tudo uma crise de dívidas externas e não uma crise de dívidas públicas. A acumulação de desequilíbrios externos entre países da União Europeia combinada com a ausência de mecanismos institucionais para poder lidar com situações de emergência financeira por parte dos países mais endividados, como sabemos, conduziu à perda de acesso aos mercados financeiros por parte das economias periféricas, numa situação de incerteza radical como se instalou em 2008, e é desta combinação de fatores que nós chegamos à perda de acesso a financiamento e à necessidade de recurso a empréstimos internacionais. Devemos ter presente que aos investidores dos mercados internacionais, nos mercados financeiros, mais do que a dívida pública, isto aplica-se a Portugal, a qualquer outro país, interessa a dívida externa, e as razões não são difíceis de compreender. Se a dívida pública for essencialmente dívida interna, dívida a agentes económicos nacionais, o Estado pode sempre reduzi-la, pelo menos parcialmente, através da tributação dos credores. Além disso, se a dívida pública for interna, os juros pagos aos credores permanecem no país, o que tende a penalizar menos a atividade económica e logo a incorrer em menos riscos de incumprimento. Portanto, o que assustou os investidores no auge da crise da zona euro foi perceberem que havia países onde não só a dívida pública tinha aumentado muito nos anos mais recentes, como eram países que vinham acumulando desde há muitos anos uma elevada dívida externa, e isto é particularmente evidente nos casos da Grécia, de Portugal e de Espanha. De Espanha, não vale a pena relembrar, mas enfim, que não tinha um problema de dívida pública, tinha um problema de aumento sistemático da dívida externa e, portanto, não foi o facto de ter uma dívida pública pequena que afastou da crise. Bom, no caso português, sabemos os dados, a variação dos ativos estrangeiros líquidos, nós apresentamos isso resto no relatório, a variação dos ativos estrangeiros líquidos entre 95 e 2007 é equivalente a menos 87 pontos percentuais do PIB. Isto significa, na prática, que a degradação do endividamento externo foi muito mais expressivo do que o aumento do endividamento público, sugerindo que, de facto, o problema da dívida externa portuguesa não é, na sua origem, um problema de dívida pública ou de má gestão de finanças públicas, é um problema mais vasto que isto. Bem sei que as relações entre a política orçamental e o endividamento externo são um pouco mais complexas do que esta relação direta e esta comparação direta. Em qualquer caso, importa ter presente que o endividamento público é muito frequentemente o resultado de um endividamento insustentável do setor privado, seja por via direta, como por via indireta. Bem, por via indireta, sabemos que o endividamento excessivo do setor privado conduz à desaceleração da atividade económica, com impactos negativos nos saldos orçamentais. Foi isto que aconteceu em Portugal desde 2000, depois de um processo muito acelerado de endividamento privado na segunda metade dos anos 90. Por via direta, porque também sabemos bem, principalmente a partir de 2008, porque o Estado é frequentemente chamado a assumir as dívidas dos privados. Isto significa que, se nós queremos perceber a crise a que chegámos, temos de perceber porque é que a dívida externa aumentou de forma tão acentuada em Portugal. E isto nós começamos a perceber olhando de forma detalhada para a evolução das balanças correntes e de capital ao longo do em análise. O que é que nós verificamos? Em primeiro lugar, que há um aumento dos déficits associado à saída de rendimentos, da balança de rendimentos, que tem a ver com o pagamento de juros, e portanto é a dívida a provocar dívida. Quanto mais se deve, mais juros se paga e mais dinheiro é preciso pedir emprestado para pagar esses juros. Não estou a falar dos Estados, estou a falar da economia portuguesa como um todo. Também sabemos que há um efeito de aumento de importações, que tem a ver com o crescimento geral da procura interna, mas de uma forma muito relevante reflete um aumento dos preços dos combustíveis e algo que muitas pessoas tendem a ignorar na análise da economia portuguesa, que é uma crescente inserção da economia portuguesa em cadeias globais de valor, o que faz com que muito daquilo que nos parecem esses são, na verdade, venda de produtos ao exterior que contém uma forte componente de produtos importados, e portanto nós hoje não conseguimos olhar para as exportações e para as importações como se olhou anteriormente no passado. Muitas das importações têm a ver com o sucesso das exportações, sendo que, além de tudo o resto, neste período as exportações não foram muito bem sucedidas, como nós sabemos, cresceram, mas não cresceram muito, nomeadamente devido ao impacto da crise em setores tradicionais como textos, vestuário e calçado. Essa crise não é uma crise portuguesa, é uma crise de todos toda a Europa. Simplesmente Portugal tem o maior peso dessas exportações e é particularmente afetado por isso. Isto reflete os acordos comerciais que foram feitos entre a União Europeia e economias emergentes, em particular a China. Depois temos uma redução das transferências correntes e de capital por parte da União Europeia em percentagem do PIB, que reflete o facto de terem entrado nos países na União Europeia e não ter aumentado o orçamento para a política de coesão da União Europeia. E, finalmente, também um contributo relevante da redução das remessas de imigrantes. Ou seja, nós temos um conjunto muito variado de fatores que conduzem ao agravamento da dívida externa, uma combinação de fatores, alguns continuam bastante presentes e já lá irei. Bom, sabemos que, e isto é para mim um problema gravíssimo, é as coisas estão a correr bem neste momento. E porquê é que isto é um problema gravíssimo? Porque cria a ilusão de que Portugal deixou de ter um problema de endividamento externo. Isto é, temos uma dívida externa muito elevada, mas parece que, como temos saldos positivos das balanças correntes e de capital, indica que parece que estamos a conseguir pagar essa dívida passada. Bom, a verdade é que as coisas não estão a acontecer exatamente assim. Nós temos de perceber que muitos dos fatores que fazem com que tenhamos neste momento uma balança de corrente e de capital positivo são, de alguma forma, transitórios. Alguns ainda bem que são transitórios. Por exemplo, o nível de consumo e de investimento atinge níveis baixíssimos em Portugal e está a haver uma recuperação. Mas quando olhamos, por exemplo, para a recuperação no consumo privado, percebemos que o que tem aumentado é o consumo de bens, o que me leva a suspeitar que há aqui um enviesamento estatístico. Se calhar nós estamos a contar como consumo privado, na verdade, consumo de bens por turistas que deveriam ser classificados como exportações. Porque quando olhamos para os bens duradouros, que é uma coisa que os turistas não, tendem a não comprar em Portugal, vemos que nós estamos ainda com níveis de consumo de bens duradouros inferiores ao período pré-crise. O que sugere que, à medida que vamos entrando numa normalização da atividade económica em Portugal, vamos ver o consumo de bens duradouros aumentar, e os bens duradouros são precisamente aqueles que têm uma componente de importação mais elevada. Para além disso, o investimento está ainda a cerca de 30% abaixo dos níveis pré-crise. Bem sei que boa parte disto é construção e de que a construção não tem uma componente muito forte de importações, portanto a sua recuperação não terá um impacto muito substancial nas contas externas, mas continua a haver um atraso muito grande no nível de investimento de bens de capital, e aí sim o contributo para as importações é muito significativo. Portanto, tudo o que eu estou a dizer é a normalização que se espera que haja na economia portuguesa, do setor privado da economia portuguesa, deverá levar naturalmente a um aumento das importações que pode ser substancial. Para além disso, temos de ter presente o preço de petróleo está desde finais de 2014 em torno dos 50 dólares, quando no período pré-crise chegou a estar 2 anos acima dos 100 dólares. Não é expectável que volte aos 100 dólares rapidamente, mas é pouco provável que permaneça em 50 dólares durante muito tempo. O valor do euro face ao dólar tem permanecido abaixo dos 1,2 dólares por euro nos últimos 3 anos, contrastando com os 1,6 dólares que chegou a atingir em 2008. E, portanto, isto tem ajudado um pouco as exportações portuguesas e a dificultar as importações, mas é perfeitamente plausível que haja alguma recuperação do valor do euro face ao dólar, e também isso vai prejudicar o equilíbrio externo. Para além de que a balança de rendimentos tem beneficiado de uma redução de taxa de juros que não podemos esperar que se mantenha ao nível que têm mantido nos últimos tempos. Ou seja, poderia dar aqui outros exemplos, mas o que eu estou a tentar dizer é que o saldo positivo das balanças correntes e de capital que temos tido nos últimos tempos não é expectável que continue, independentemente de qual seja a política orçamental seguida. Isto nós mostramos que neste momento, no relatório do Grupo de Trabalho, mostramos que parte do desafio da dívida externa neste momento em termos de stock é dívida pública. Por outras palavras, no curto, médio prazo não conseguimos reduzir a dívida externa sem reduzirmos fortemente a dívida pública, e é difícil reduzir a dívida pública sem causar recessão no país, sem ser através de algumas destas medidas que o professor Ricardo Cabral acabou de referir, mas nós temos de ter claro para todos nós que Portugal tem problemas estruturais em manter as suas contas externas equilibradas. Esses problemas estruturais têm a ver com a enorme dependência tecnológica, com a enorme dependência energética, com a reduzida intensidade de conhecimento da estrutura produtiva, que faz com que estejamos sempre muito dependentes de variações cambiais, da escassez de capitais próprios das empresas, que conduzem a necessidades sistemáticas de recorrer a capital alheio, ou seja, ao crédito, e portanto estar vulnerável a variações do custo de capital. Portanto, a conclusão é relativamente óbvia. Portugal precisava de ter mais do que uma estratégia de gestão da dívida pública. Portugal precisaria de ter uma estratégia de médio e longo prazo de gestão da sustentabilidade da sua dívida externa. Bom, nós no relatório do Grupo de Trabalho terminamos o relatório apontando algumas possíveis linhas de ação nesta direção. Outras poderiam referir, eu apercebi-me que não mencionámos coisas como o enquadramento fiscal das amortizações ou os apoios diretos ao investimento empresarial, que no passado muitas vezes têm fomentado uma rotação demasiado elevada de máquinas e equipamentos, que implica quase sempre importações e, portanto, uma penalização desnecessária das nossas contas externas. Também o enquadramento fiscal dos apoios diretos às empresas, visando reduzir a dependência de capitais alheios na estrutura de financiamento das empresas. Enfim, eu não creio que este grupo de trabalho, e para terminar, não creio que este grupo de trabalho fosse exatamente o fórum mais adequado para desenvolver uma proposta de estratégia nacional de prevenção de desequilíbrios externos a médio e longo prazo. Houve alguma reflexão que fizemos nesse sentido, mas como sabem, por vários motivos, o Grupo de Trabalho acabou por se concentrar nas respostas necessárias mais imediatas aos problemas da dívida que foram aqui referidos anteriormente, da dívida pública. Mas se nós não queremos estar sistematicamente neste país a discutir este tipo de situações e manter o país, a economia nacional, numa situação de vulnerabilidade permanente face ao financiamento externo, creio que é preciso ir muito mais longe. Não sei se este grupo de trabalho parlamentar vai ter espaço para isso, mas continuo a ter esperança que isso venha a acontecer mais cedo ou mais tarde no nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigado também pela sua reflexão sobre a problemática que essencialmente do endividamento externo. Passamos aos autores de um outro estudo recente sobre a sustentabilidade da dívida pública portuguesa, concretamente que caminhos para a dívida pública portuguesa. O professor Joaquim Sarmento, penso que será... Ok, então se faça o favor.
Uma pequena apresentação.
Se quiser. Portanto, nos mesmos moldes, cerca de 10 minutos,
para cada
um de vós.
Ora, muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar o professor, cumprimentar o professor Ricardo Cabral e o professor Ricardo Paz Mamed. Meu nome é Joaquim Sarmento, eu sou professor de Finanças aqui no ISEG, aqui mesmo ao lado, e coordenei o estudo da Plataforma para o Crescimento Sustentável, Caminhos para a Dívida Pública, e um dos meus coautores foi o Dr. Ricardo Santos, e agradecemos bastante a oportunidade de apresentar o estudo. O estudo começou a ser feito em setembro de 2016, ele estava pronto no final de abril. Nós entendemos, face à publicação do outro estudo, entendemos fazer uma pausa e só apresentar o nosso estudo passado um mês e meio. Achámos que o estudo que foi apresentado, o estudo anterior que tinha sido apresentado no final de abril, foi um documento importante nesta discussão e que merecia ter visibilidade e discussão na opinião pública, e achámos que a publicação logo a seguir do nosso não só geraria confronto, como retiraria espaço a ambos para poder apresentar as ideias e discuti-las. E por isso optámos por só apresentar o estudo em junho, mas fizemos-lo para dar a nossa perspectiva sobre a dívida pública portuguesa, e fizemos-lo com três intuitos centrais. O primeiro, mostrar o estado da arte da dívida pública portuguesa, ou seja, quem é que são os detentores, a que maturidades, a que taxas de juros, e portanto mostrar que cerca, quase metade da dívida pública portuguesa neste momento está em mãos de agentes económicos nacionais. Esse era o nosso primeiro objetivo. O segundo objetivo era estudar quais seriam as consequências de reestruturações com haircuts, ou seja, o que é que sucederia, que benefícios e que custos haveria de uma reestruturação com haircut, e o terceiro objetivo, mostrar que caminhos e que soluções é que poderiam apontar para, no médio e no longo prazo, garantir a sustentabilidade da dívida pública e retirar a dívida pública da equação dos problemas do país, e mitigando o seu custo orçamental e económico. Portanto, estes eram, como eu referi, os três objetivos que nós tínhamos. A redução da dívida pública é uma prioridade, na nossa opinião, extremamente relevante, mas não há uma silver bullet. Desenganem-se aqueles que acham que há uma varinha de condão que permite, de um momento para o outro, resolver o problema da dívida pública. Até porque o problema da dívida pública é um problema que foi criado nos últimos 30 anos, ou pelo menos nos últimos 20 anos, e com particular incidência a partir da crise financeira de 2008. E, portanto, um problema que foi gerado durante pelo menos duas décadas vai levar muito tempo até poder ser resolvido, ou pelo menos poder ser trazido para níveis mais confortáveis para a economia e para o Estado português. E, portanto, nós temos um conjunto de medidas que eu depois deixarei para o Ricardo Santos abordar. Também penso que não vale a pena falarmos sobre porque é que chegámos à situação em que chegámos, isso já foi bastante debatido. Mas qual é a atual situação da dívida pública? Estes números são de maio, mas, digamos, a big picture mantém-se relativamente estável. Os detentores nacionais têm cerca de 105 mil milhões, num total de, na altura, de 240 mil milhões. O setor financeiro tem cerca de 53, o retalho, ou seja, as OTRVs e os certificados de aforro e tesouro, 25, o Fundo da Segurança Social, 8, e o Banco de Portugal, cerca de 20. Nos detentores estrangeiros, temos o FMI com cerca, na altura, 16,5, os instrumentos europeus com 51, o BCE com 15, e os investidores institucionais, ou seja, as entidades privadas estrangeiras, os fundos de investimento, os fundos de pensões, outro tipo de investidores, com cerca de 50 bis. Também sabemos que o perfil de reembolso da dívida pública neste momento não é um perfil estável, ou seja, nós sabemos que os próximos 3, 4 anos são bastante exigentes do ponto de vista do reembolso. Atingimos um pico em 2021, mesmo excluindo ali a dívida ao FMI que está a ser antecipada, atingimos um pico em 2021 e, portanto, é esta montanha, por assim dizer, ou esta montanha russa, por assim dizer, se me permite a expressão, que é um dos fatores que mais nos preocupa, porque sempre que aquele valor ultrapassa os 12, 15 mil milhões, mesmo que tenha menos peso do ponto de vista de percentagem de PIB, os montantes nominais da dívida vão sempre aumentar, pelo menos enquanto tivermos déficits nominais, e portanto a pressão de ir ao mercado quando chegamos ali aos 12, 15 bis começa a ser significativa, e em momentos de maior turbulência do mercado essa pressão pode colocar-nos numa situação bastante difícil. Relativamente às taxas de juro, os instrumentos europeus têm de facto taxas de juro significativamente mais baixas do que aquelas que temos neste momento no mercado, sendo que na altura, em maio, a taxa de juro implícita média das OTs estava em linha com a do FMI, mas com as OTs a terem uma maturidade superior à maturidade da dívida do FMI. E, portanto, o que é que nós analisámos com possibilidades de reestruturação de haircuts? Tem-se falado muito no plano mediático, muitas vezes, da necessidade de fazer um haircut, e nós criámos alguns cenários. O primeiro cenário, que não está aqui, era um haircut apenas sobre os detentores de dívida privados estrangeiros, portanto, sobre aqueles 50 mil milhões que estão nas mãos de investidores estrangeiros privados. Se o haircut de 100% da dívida fosse apenas sobre esses, a dívida pública desceria de 130% para cerca de 100% do PIB, mas isso implicaria muito provavelmente a saída de Portugal, não apenas do Estado português, mas das famílias e das empresas, dos mercados financeiros e um processo provavelmente semelhante àquele que a Argentina e outros países passaram nas últimas décadas. Se fizéssemos um haircut de 100% da dívida privada, ou seja, abrangendo os investidores privados estrangeiros e os investidores privados nacionais, ou seja, o setor financeiro, banca e seguros, a dívida pública passaria de 130% para 83% e haveria uma poupança de juros na ordem de 2% do PIB. Portanto, este era o benefício de um cenário de haircut completo da dívida dos privados. Quais eram os custos, além da saída de Portugal dos mercados financeiros? O setor financeiro, a banca e os seguros teriam de ser recapitalizados. Não vemos neste momento, sobretudo o setor bancário, mas também o setor segurador, a ter capacidade para aguentar imparidades na ordem dos 50 mil milhões, e essa recapitalização não podendo ser feita pelos agentes privados, pelos acionistas, não podendo ser feita pelo Estado português, porque não teria acesso aos mercados, teria que ser feita através de um corte nos depósitos dos portugueses. E se quiséssemos preservar os depósitos até 100 mil euros, nós estimamos, ou melhor, se quiséssemos abranger todos os depósitos, estaríamos a falar de um corte de 20% a 30% dos depósitos, preservando os depósitos acima de 100 mil euros, estaríamos a falar de um corte na ordem dos 50%. Se este haircut de 100%, além da dívida em OTs, incluísse o Banco Central Europeu e o Banco de Portugal, a dívida pública portuguesa baixaria de 130% para um valor na ordem dos 60%, ou seja, o limiar previsto pelo Tratado de Maastricht, e os juros da dívida, haveria uma poupança de juros anual na ordem dos 2,5% do PIB. Para além da saída de Portugal dos mercados financeiros e da necessidade de recapitalização do setor financeiro via reestruturação dos depósitos ou via corte dos depósitos, haveria a descapitalização quase completa do Fundo da Segurança Social e podemos especular uma eventual saída da zona euro por parte de Portugal, dado o incumprimento para com o Banco Central Nacional e para com o Banco Central Europeu. A nível dos instrumentos europeus, portanto, a extensão de maturidades é algo que nós defendemos, mas é importante salientar que a extensão de maturidades apenas tem efeitos após 2025. Os instrumentos europeus só começam a ser reembolsados a partir de 2025 e, portanto, qualquer decisão de extensão de maturidades é positiva, reduz o valor atual líquido da dívida, aumenta a sua sustentabilidade, mas do ponto de vista da gestão da dívida não terá qualquer impacto antes de 2025. O deferimento dos juros dos instrumentos europeus até 2025, solução que foi adotada na Grécia, é preciso ter em conta que apenas teria efeito nas necessidades brutas de financiamento, ou seja, as necessidades brutas de financiamento do Estado português anualmente reduziriam entre 0,6% a 0,7% do PIB, mas não teria efeito no saldo orçamental nem na consolidação orçamental, dado que, em contas nacionais, estes juros são registados numa lógica de accrual e, portanto, no momento em que economicamente são gerados e não no momento em que são pagos. Um haircut sobre os instrumentos europeus também não alteraria as necessidades brutas de financiamento até 2025 e seria também uma situação que colocaria Portugal na iminência, ou pelo menos na possibilidade, da saída da zona euro. E, portanto, eu, a parte de sustentabilidade, passo ao Ricardo Santos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sras. E Srs. Deputados. Da minha parte, e muito obrigado não só pelo convite, mas também pela ideia da criação deste grupo de trabalho e da ideia de ouvirem determinadas personalidades de vários quadrantes também. No nosso estudo, portanto, depois de excluídas as possibilidades de medidas radicais ou de haircuts na dívida pública, também nos debruçámos então sobre a sustentabilidade da dívida pública, em que medida é que é ou não sustentável e o que é necessário para o assegurar. A conclusão é que é sustentável dentro de determinados critérios e determinados parâmetros. O caminho não é muito largo, mas é relativamente fácil de atingir, dada a situação que já nos encontramos agora. Portanto, é necessário manter um saldo primário mais ou menos nos níveis atuais, aliás, diria até que basta manter o saldo primário nos níveis atuais, ou seja, sem implicar efeitos negativos no crescimento económico, ou pelo menos cíclicos. mantendo crescimentos nominais mais ou menos na ordem do que iremos ter este ano, até se calhar no limite do que tivemos no ano passado, é possível reduzir, começar já a reduzir a dívida pública, inclusive até cumprir o tratado orçamental, não em todos os seus critérios, mas em alguns deles. Obviamente que estamos numa fase do ciclo económico ou do ciclo de política monetária em que os juros estão bastante baixos, não é só em Portugal, mas em todo lado. Isso obviamente irá terminar, uma questão de tempo. Obviamente juros mais altos implicam metas mais exigentes, mas mesmo assim relativamente possíveis de alcançar e até outros países europeus já o conseguiram, em situações até se calhar mais complexas do que as nossas, e têm recolhido bastantes benefícios em termos de credibilidade por o terem feito. O caso normalmente mais referido é a Bélgica. Mas mais à frente irei demonstrar isso. Obviamente também, só para terminar aqui na taxa de juros, não depende só de fatores exógenos, mas também das perspectivas económicas de Portugal e também da política orçamental que for sendo seguida. No nosso estudo fizemos dois exercícios de sensibilidade para a sustentabilidade da dívida pública e chegámos a alguns cenários possíveis. Aqui nesta primeira tabela apresentamos a combinação de saldos primários necessários com determinados níveis de taxa de juros implícita e determinados níveis de crescimento. Aí assinalado a laranja, portanto esses quadrados a laranja com 2,2% do PIB, terá sido o saldo primário com que terminámos em 2016, este ano será mais próximo dos 3% em princípio, e portanto a ideia que tentamos passar aqui nesta tabela é que com uma taxa de juros implícita, portanto 3%, atualmente é um pouco acima disso, e com crescimentos nominais à volta de 3%, e com o saldo primário nos 2,2% do PIB, é possível cumprir o tratado orçamental. Mesmo que a taxa de juros implícita suba para 4%, algo que demorará algum tempo a acontecer devido à estrutura de maturidade que estamos atualmente, bastará, entre aspas, um crescimento nominal de 4%. Claro que se chegarmos a uma taxa de juros de 5%, os níveis de crescimento necessários para continuar a cumprir o tratado orçamental, mantendo o atual saldo primário, começam a ser mais exigentes e já caminhamos para 5%, algo que Portugal não atingiu desde que entrou no euro de uma forma sustentada. Depois, ainda dentro deste de um exercício também de cenários, partindo então já de um saldo primário de 3% do PIB, temos também um teste de sensibilidade do que é que aconteceria à dívida pública em percentagem do PIB em dois cenários de crescimento. Portanto, com um crescimento nominal de 2%, são as duas linhas acima, que não se vê aqui muito bem na projeção, e com um cenário de crescimento nominal de 3%, e com juros de 5% e 4%, taxas de juros implícitas de 5% e 4%. Mais uma vez, aqui a mensagem é que não é necessário ter níveis de crescimento muito elevados e, de facto, aumentar o superávit primário muito dos níveis atuais para que a dívida pública entre numa trajetória descendente. E como referi há pouco, há um caso, muitas vezes é referido na discussão pública, de que isto nunca foi feito, de facto em Portugal nunca ocorreu, mas existem dois casos europeus, um é a Dinamarca no início dos anos 90 e outro a Bélgica também no início dos anos 90, até final da década de 90, em que de facto conseguiram fazer isso, inclusive em circunstâncias um pouco mais adversas, com taxas de juros muito mais altas do que Portugal tem agora, com estruturas de dívida muito menos benéficas, já lá, do que Portugal tem agora. Obviamente que o crescimento nominal na época era maior em todo lado, mas por acaso agora até estamos a passar uma boa fase cíclica, seria pelo menos aproveitar essa fase para continuar a reduzir a dívida. Isto é os slides anteriores eram na componente macro, a parte de gestão orçamental. No entanto, algo, como o Joaquim referiu anteriormente, que tem de ser feito em termos de gestão, diria mais de médio prazo ou de curto prazo da dívida pública, que na prática não é muito mais do que continuar o que tem vindo a ser feito pelo IGCP, já desde 2012 e mesmo até nos últimos anos, que é continuar a diversificar opções de financiamento, e aqui acho que a tónica tem de ser em aumentar o financiamento interno e de retalho, não só por ter os benefícios, o professor Ricardo Pajamé também já referiu, para o endividamento externo, mas também por ser uma base de financiamento bastante mais estável. Mas depois, por outro lado, como o Joaquim também referiu, há que alisar as necessidades de financiamento para evitar aquela montanha-russa que vimos há pouco, portanto, minimizar ao máximo as necessidades de financiamento por ano, ou torná-los o mais previsíveis possível, e que não andem à volta, não andem muito acima dos 10 mil milhões de euros por ano, que era mais ou menos o que Portugal costumava financiar antes de 2009-2010. Dentro desse, também desse objetivo, continuar a assegurar os reembolsos antecipados ao FMI, também pelos ganhos orçamentais que representam, apesar do recente upgrade por parte da S&P, do sentimento mais positivo do mercado, parece-nos que é necessário manter a almofada de liquidez, porque convém termos em conta que o facto da estrutura de maturidades da dívida ser mais equilibrada agora do que no passado. Existir uma almofada de liquidez e uma política orçamental, digamos, mais responsável, foi isso que permitiu a melhoria do rating, que irá permitir futuras melhorias no futuro. E, por último lugar, também nos debruçámos sobre possíveis propostas a nível europeu. Aqui, antes de mais, parece-nos mais razoável pensar em propostas que não implicam à cabeça alterações aos tratados do mecanismo europeu de estabilidade, por serem mais fáceis de negociar politicamente e talvez eventualmente mais realistas, mas mesmo essas, guardamos uma no final, são possíveis, mas partem de uma premissa à cabeça, que é necessário continuar a cumprir as regras orçamentais europeias, tal como também tem vindo a ser feito, e será sempre necessário uma negociação com os restantes Estados-membros. Primeira, temos duas propostas que poderiam ser colocadas ao nível do mecanismo europeu de estabilidade sem alterações de tratados. Uma delas poderia passar por o ISM comprar as obrigações detidas atualmente pelo Eurosistema e continuar a refinanciá-las, portanto, no limite, ad eternum. Já existem mecanismos para isso, mecanismos de compra em mercado secundário, e teria aqui uma vantagem, que seria de minorizar ou de reduzir em Portugal o impacto do final do programa de compras do BCE, que é algo também que é impossível prever quando é que irá ocorrer, mas poderá ocorrer dentro de um ano ou dois, e desta forma poderia de certa forma estar acautelado. Outra proposta, não tanto se calhar para a situação atual, mas que poderá eventualmente ser interessante no futuro, será alterar o mecanismo que o ISM tem de linha cautelar para aumentar a sua maturidade e, de certa forma, reduzir as suas condicionalidades. Atualmente, a opção de linha cautelar do ISM é de 6 meses mais 6 meses, portanto, no máximo um ano. Tem uma condicionalidade relativamente pesada, porque implica visitas regulares dos técnicos da Comissão e um memorando de entendimento. No nosso entender, uma das hipóteses poderá passar por o ISM ter linhas cautelares semelhantes às do FMI, que podem se estender por 4 anos, e em caso de choques externos, serem ativadas automaticamente. E em último lugar, portanto, talvez a que não usando a silver bullet, mas a medida que poderá ser usada para Portugal ou para as dívidas públicas europeias, parece-nos que a discussão em relação às eurobonds deve continuar a ser tida, muito embora se calhar possa estar um pouco agora fora dos headlines depois das últimas eleições na Alemanha, mas parece-nos que a proposta de eurobonds até 60% do PIB é relativamente, poderá no limite ser mais aceitável do que outro tipo de propostas. Tentámos estimar que tipo de poupança é que isso poderia dar a Portugal, tendo em conta a nossa situação atual, e seria uma poupança à volta de 0,5% do PIB por ano, que pode não parecer muito, mas também convém ter em conta que Portugal já tem uma grande fatia de dívida tida pelos mecanismos europeus que na prática emitem eurobonds, mas também há outra vantagem deste tipo de solução, é que também permitiria aumentar a maturidade média da dívida. E aqui, só para terminar, acho que mesmo esta proposta e as propostas anteriores dependeriam sempre do cumprimento dos objetivos do Pacto Orçamental, que nos parece que é algo que convém ser reforçado.
Muito obrigado. Agradeço a todos, aos 4 oradores, a terem dado este pontapé de saída para o debate que vamos fazer durante esta tarde. Não foram posições 100% convergentes, portanto, temos aqui já espaço para debate, e vamos passar então às questões que os senhores deputados queiram colocar. Pelo PSD, é a senhora deputada Inês Domingos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e agradeço a presença dos professores Ricardo Paes Mamede, Ricardo Cabral, Joaquim Sarmento e Ricardo Santos por estarem aqui e virem falar um bocadinho connosco sobre este tema. E gostava de começar, para não deixar para trás, obviamente, porque também me parece muito relevante, a questão que foi levantada pelo professor Ricardo Paes Mamede, que é a questão do endividamento externo. É realmente uma questão que a mim em particular me preocupa. Este grupo de trabalho, enfim, o que será possível fazer sobre isso ainda não sabemos. Temos focado muito realmente a dívida pública. Eu diria que aqui existe a questão para mim mais relevante, e referiu a questão da dívida externa, a grande parte do estoque da dívida externa ser, na realidade, dívida pública. Mas eu aqui teria alguma atenção, e acho que referiu isso, que o nosso problema é mais uma questão de fluxos, não é? E depois vão-se acumulando em forma de estoques, mas acho que é muito relevante a questão que pôs, que é preciso resolver estes problemas estruturais que nós temos na questão do endividamento e do déficit externo, que temos tendência a acumular, ou tivemos tendência a acumular. Por isso eu espero, eu aliás, acho que esperamos todos que o governo, que deveria fazer isto, comece a ter algumas ideias para resolver estes problemas. Por enquanto ainda estamos um bocadinho longe, mas a esperança é mesmo a última a morrer. Portanto, continuamos com muita esperança. Agora, relativamente à dívida pública, eu começaria então por pensar um bocadinho o que foi o objetivo do estudo. E o objetivo do estudo, parece-me, do estudo do professor Ricardo, enfim, de várias pessoas, nos quais se incluem o professor Ricardo Paes Mamede e o professor Ricardo Cabral, mas que inclui também o senhor deputado João Galamba, que está aqui num papel especial, que é o inquisidor, mas também o autor do estudo, portanto isto é... Inquisidor é um bocadinho forte. Mas enfim, é... Inquiridor é melhor. Portanto, é... Exatamente. Portanto, é um papel, enfim, engraçado, mas veremos como correrá. E que foi abordado, aliás, foi aprovado e assinado por vários autores, entre os quais vários deputados desta Casa, do Bloco de Esquerda e do PS, e que tem como fundamento, ou como gênese, um manifesto de 74, acho que eram 74 economistas, entre os quais ainda se incluem mais deputados desta Casa, incluindo vários deputados do grupo parlamentar do PS e até alguns ministros. E, portanto, a primeira pergunta que a mim se me põe, é uma pergunta política, vá, é então, mas porquê que o estudo não deu em grande coisa? Objetivamente, do ponto de vista político, acabou por não ter impacto. Porque das cinco medidas, se olharmos para as cinco medidas, O professor Ricardo Cabral referiu aqui o ajustamento das previsões de risco do Banco de Portugal, a redução da maturidade média da dívida do Estado, com a exceção da recompra antecipada da dívida ao FMI, e também que isso foi aplicado, mas depois também não foram aplicadas o centralizar, enfim, como desejariam talvez os depósitos da administração pública junto ao IGCP e depois reduzir esses depósitos, também não foi isso que aconteceu, nem a medida que obviamente é considerada mais importante, que é a reestruturação da dívida. A única que foi implementada, enfim, foi a recompra da dívida do FMI, que foi a continuidade do que tinha sido feito pelo anterior governo e parece-nos bem. Portanto, a pergunta é porquê que não foi, estas recomendações não têm sido seguidas? Eu tenho uma resposta, enfim, uma tentativa de resposta, e aqui a minha tentativa de resposta é mais técnica do que política, é que, primeiro sobre a gestão da dívida, estivemos aqui numa audição com o atual e anterior e anterior presidentes do IGCP, que penso que identificaram bem o problema, que é, numa das medidas que propõem, que é tentar reduzir a maturidade dos juros, a maturidade da dívida, reduzindo assim os juros, é muito complicado fazer isso quando nós vemos que o perfil de refinanciamento da dívida nos próximos 5 anos tem aqueles picos, em 2021, 2024 e 2025, acho que são os 3 anos de picos de refinanciamento de dívida. E isto, aliás, é muito engraçado, porque o professor Ricardo Cabral referiu aqui no seu... E eu, vou citá-lo, já que teve a amabilidade de trazer aqui o documento, que diz como, refere aqui em particular, por conseguindo todas as opções de gestão da dívida, devem ter em consideração que essa, o risco de entrada em cumprimento, É uma eventualidade possível. Devem-se evitar opções com consequências muito negativas em caso de entrada em cumprimento. E depois refere aqui uma data de coisas, mas não refere na realidade o facto de ser um problema se nós tivermos já imensa dívida para refinanciar. Portanto, a questão de gestão da dívida, na questão pura gestão da dívida, eu acho que essa questão de tentar reduzir a maturidade média da dívida esbarra contra o próprio princípio que referiu aqui. Portanto, gostava que me comentasse isto. Sobre a reestruturação da dívida, nós, no estudo aqui, referem opções a nível da dívida que é detida pelas instituições europeias, e o professor Joaquim Sarmento e a equipa que o GER também, que escreveu o relatório, também referiu algumas dessas propostas. E é bom, a primeira coisa que é importante dizer é que isso necessita realmente o acordo dos outros Estados-membros, não é? Eu não vou entrar aqui numa discussão sobre se é possível ou não fazer. Acho que é sempre importante negociar, tudo o que seja em benefício de Portugal, obviamente, é muito positivo. Temos que ser também realistas e ver em que fase e se é possível fazê-lo. Mas no estudo, aliás, no manifesto das 74 pessoas que tinham assinado aquele manifesto sobre a reestruturação da dívida, não era um bocadinho menos específica a questão de sobre se era pública ou privada. Eu acho que se calhar aqui era importante referir, e penso que se calhar estarão os autores dos dois estudos de acordo, que é muito delicado reestruturar unilateralmente a dívida de forma geral e em particular a dívida do setor privado, e acho que é bastante óbvio que levaria à perda de credibilidade nos mercados, custos muito significativos para a banca em Portugal. Aliás, o estudo do professor Joaquim Sarmento mostra bem que uma parte significativa da dívida está junto dos bancos. E eu estou a esgotar completamente o meu tempo, portanto vou deixar um bocadinho para o fim, mas queria só terminar então com isto. E é uma questão técnica, aliás, gostava de saber. Os autores, portanto o professor Ricardo Paes Mamede e Ricardo Cabral, fazem a proposta de reestruturação que eu acho muito peculiar, que é o seguinte: propõem reduzir a taxa de juros para uma taxa fixa de 1%. Eu percebi bem, eu não vi em lado nenhum que era um spread, que não é nada, é uma taxa fixa de 1% sobre a dívida, sobre os mecanismos europeus, nomeadamente o Fundo Europeu de Estabilidade Financeira. A pergunta que eu ponho é se isto não é um perdão encapotado da dívida, porque atualmente o spread que nós pagamos sobre essa dívida, eu acho que anda tipo em 0,1, deve corresponder ao custo de funcionamento. E, portanto, nós não estamos a pedir, de certa forma, um perdão da dívida, um perdão dos juros da dívida, mas eu acho que é isso que estão a pedir. Eu queria só clarificar se é isso que estão a pedir. E pergunto três coisas. Primeiro, se isto é permitido pelos tratados, se calhar eu desconfio que não, seria preciso rever, mas pergunto. Se não, estaríamos a pedir aos subscritores do fundo para pagar a Portugal para nos emprestarem. Na realidade, não é isso que estaria a acontecer. E, finalmente, será que isso não teria consequências indiretas sobre o próprio financiamento do fundo? Porque o fundo, obviamente, a credibilidade do fundo junto dos mercados financeiros também depende da capacidade que tem de ser minimamente rentável, ou pelo menos não sofrer perdas. E, portanto, isso não faria aumentar o custo de financiamento desse próprio fundo, que depois se refletia também nos nossos custos. E termino, porque tenho mais perguntas na segunda ronda. Obrigada, Sr. Presidente.
A senhora deputada ultrapassou um pouco o seu tempo, mas eu penso que se pode reduzir na segunda intervenção e, portanto, faz-se aqui uma lógica de vasos comunicantes. Cerca de 4 minutos a mais, fica com 1 minuto para a segunda ronda. O senhor deputado João Galamba, pelo Partido Socialista.
Obrigado. Eu, como é evidente, não farei perguntas às pessoas com quem elaborei o estudo, por razões que me parecem auto-evidentes. Mas faria uma genérica para os quatro sobre a questão da almofada financeira. A almofada financeira parece ser mais uma convenção coletiva do que propriamente um mecanismo eficaz de travar pânico financeiro. Porque, na realidade, é daquelas coisas que se convenciona que deve ser assim e, de facto, e isso tem peso. O facto de se convencionar que é assim tem peso, não estou a negar isso. Mas a pergunta que eu faria era se é um mecanismo de credível de gestão de pânicos de financiamento, porque, quer dizer, numa situação de crise e de subida significativa dos custos de financiamento, uma perturbação semelhante à que aconteceu em 2007 ou 2008, não parece que um país dizer aos mercados que tem capacidade para estar fora dos mercados 6 meses, 1 ano, ou até 1 ano e meio, ou até 2, permita travar ou suster esse, acho que só mesmo mecanismos envolvendo soberania monetária e um banco central poderão fazê-lo. E agora esta pergunta é para o professor Joaquim Sarmento e para o professor Ricardo Santos. O vosso estudo parece reconhecer implicitamente isto. Porquê? Porque diz que a linha cautelar, que concordo que tem uma condicionalidade excessiva e devia ser, mas aí mais uma vez entraríamos no domínio da negociação política, mas o vosso estudo parece reconhecer isto quando propõe que a linha cautelar não seja significativamente estendida, até, se não me engano, 5 anos. Portanto, essa proposta parece reconhecer implicitamente que a almofada financeira, que agora não lembro se são 9 meses ou 12 meses, para cobrir as necessidades brutas de financiamento, 9. Quando propõem 5 anos, parece que estão implicitamente a reconhecer que os 9 meses em si mesmo não constituem uma garantia capaz de travar qualquer risco súbito de perda de acesso aos mercados de financiamento. Portanto, comentassem isto. Uma proposta que vocês fazem, que eu confesso não entender, é a compra por parte do mecanismo de estabilidade do estoque de dívida tida pelo Eurosistema. Em primeiro lugar, porque isso entra em claro conflito com a política monetária do Eurosistema, porque constitui, a ser feito, uma contração da massa monetária. Porque se o Fundo Europeu de Estabilidade compra ao BCE, ao Eurosistema, o que acontece é como uma operação política monetária em que o próprio BCE vende títulos comprando reservas. E, portanto, não sei em que medida, como criticam várias das propostas, dizendo que são inexequíveis, pouco credíveis, qual a credibilidade de um mecanismo que contraria os objetivos de política monetária, e se não contrariar é porque o BCE, o Eurosistema, já ia vender esses títulos, portanto. Mas, sobretudo, a contração monetária envolvida. E outra questão, que é, como o estoque atualmente, cerca de 15 mil milhões é detido pelo próprio BCE e os 20 mil milhões pelo Banco de Portugal, quando falam da compra de estoque, é o estoque total ou só detido pelo Eurosistema? Porque se fosse o total, há outro efeito negativo, que é, se nós retiramos 20 mil milhões de euros de dívida pública do Banco de Portugal, neste momento Portugal beneficia dos dividendos, e, portanto, num certo sentido, aquilo é uma forma bastante significativa de reduzir os nossos custos de financiamento através dos dividendos do Banco de Portugal. Se nós tiramos essa dívida de uma entidade nacional, neste caso o Banco de Portugal, e colocamos essa dívida numa entidade que é codetida por todos os países, o efeito de dividendos iria ser dissolvido, portanto tem esse efeito negativo quando comparado com a tensão por parte do Eurosistema. Uma pergunta geral para os dois tem a ver com, se há uma coisa que se percebe lendo os dois estudos, é que nós não estamos aqui a lidar com questões financeiras, nós estamos a lidar com questões políticas, porque financeiramente não há nenhuma maneira de resolver o problema dos devedores sem afetar os credores. É por definição um jogo de soma nula em grande medida, quer dizer, não há maneira de aliviar a situação dos devedores sem prejudicar os credores, a não ser que os credores interiorizem que esses compromissos não são sustentáveis a prazo e, portanto, na realidade estariam apenas aparentemente a perder, porque esse ganho era apenas hipotético, porque os compromissos do devedor nunca seriam honrados ao longo de todo o período. E a pergunta que eu faço aqui é, sendo certo que dificilmente se poderia reestruturar a dívida oficial sem impor perdas ao fundo, com todos os problemas que levantam e que são reais, isso coloca problemas políticos intransponíveis, ou possivelmente intransponíveis, se as próprias propostas que o vosso relatório faz não colocam esses mesmos problemas. Já nem falo da questão que levantei aqui sobre o Fundo Europeu de Estabilidade comprar dívida ao Eurosistema, mas todas as questões sobre Tesouro Europeu e sobre Eurobonds, se elas próprias não enfrentam objetivos políticos de uma dimensão semelhante às propostas do relatório alternativo. Ou seja, isto não é uma questão financeira, é uma questão política, e a dúvida é, seja qual for a proposta, se não estaremos sempre a lidar, infelizmente, com obstáculos políticos intransponíveis. E pronto, obrigado.
Muito obrigado. Pelo Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Paulino Ascensão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os autores do estudo e agradeço a exposição que cá fizeram. Não há dúvida que são duas visões diversas sobre este problema da dívida, pública e dívida externa. Uma primeira questão que coloco a todos, quando se fala em reestruturações de dívidas externas, há sempre um exemplo que vem para, sobretudo da parte de quem se opõe a este tipo de medidas, é o exemplo que é o caso da Argentina, que é apresentado acima da mesa como um mau exemplo e para desincentivar os eventuais apoiantes desta medida. E porquê que a Argentina é o caso que é apresentado e não outros? Porque existem inúmeros casos de reestruturações de dívidas soberanas, várias dezenas desde a Segunda Guerra Mundial. Porque é que a Argentina... E uma segunda questão ainda aqui no caso da Argentina é a situação dramática a que se chegou com o chamado corralito e a falência do sistema bancário. Isso deve-se a quê? Deve-se à quebra da paridade com o dólar ou deve-se, pelo contrário, a se ter estabelecido essa paridade na origem, que se revelou insustentável? Deixo esta questão para, se tiverem tempo, para comentarem. Pois, aqui foi apresentado outros exemplos, não é? O caso da Dinamarca e da Bélgica, que conseguiram cumprir com metas exigentes, digamos assim, de saldos primários e de taxas de crescimento, e por essa via conseguiram reduzir o seu endividamento sem enverdarem por esta via da reestruturação. Mas o facto desses países, nos anos 90, disporem da sua moeda própria e de todos os mecanismos de política monetária que decorrem daí, faz ou não de mudar o problema de forma fundamental face à situação portuguesa atual, em que não dispomos de mecanismos de moeda monetária. Portanto, se já houve dezenas de casos de reestruturação da dívida, não há nenhum antecedente de um país reestruturar a dívida, estando incluído numa União Monetária, e, portanto, se este é ou não uma diferença fundamental que faz com que esta comparação seja perca sentido ou não. Por outro lado, nesta sugestão, portanto, do estudo dos professores Joaquim Saramento e Ricardo Santos, de se cumprir com o Tratado Orçamental, procurar obter os excedentes, esta taxa de crescimento, conforme indicaram na vossa apresentação, consta do vosso estudo, e admitindo que isso é possível tecnicamente, que consequências, que custos, designadamente sociais e a nível da distribuição de rendimentos, é que isso acarreta, se fizeram algum tipo de avaliação nesse campo, e qual é a sustentabilidade política de prosseguir uma política dessa natureza. Tem algum tempo, já aqui se falou que isto é uma questão política e que não é mais que uma questão técnica, portanto, quando se fala que algumas propostas são pouco realistas e que depois, quando se embatem com o choque da realidade, caem por terra, bem, essa realidade não passa mais do que uma certa vontade política de quem detém o poder de impor as soluções, nomeadamente dos credores. É ou não assim? E face também ao que já referi, a relevância de termos a relevância do fator moeda própria, moeda comum para toda esta problemática da dívida externa, se a prazo consideram que é sustentável a gestão da dívida, ou melhor, se é sustentável a permanência do país, não é da única, ou se a dinâmica da dívida vai, por si, conduzir de uma forma pacífica ou de uma forma conflituosa a que o país tenha que abandonar esta configuração institucional de pertencer à moeda comum europeia. Muito obrigado.
Muito obrigado. Pelo CDS, a senhora deputada Cecília Meireles.
Muito obrigada. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a cada um dos oradores ter vindo cá e os estudos que fizeram e o contributo que aqui trouxeram. Eu começava por, eu não diria propriamente perguntas, eu diria pistas para reflexão de onde é que estes estudos nos podem levar. A primeira, e que é para ambos, eu acho que era importante, até neste grupo de trabalho, nós termos os conceitos muito bem definidos. Porque, normalmente, quando se fala de dívida pública, a palavra que aparece associada é sempre reestruturação. E à boleia da reestruturação, nós às vezes estamos a falar de coisas que são completamente diferentes. Uma coisa é, por exemplo, ir reestruturar maturidades ou ir reestruturar juros. Outra coisa é ir fazer um haircut, e um verdadeiro haircut, e mexer no valor facial. E, portanto, eu gostava que se nos pudessem explicar nos vossos estudos do que é que, do vosso ponto de vista, é uma reestruturação viável, que faça sentido, que possa ser feita e delimitar esse conceito, e também, já agora, há alguns casos práticos que muitas vezes são discutidos de países que fizeram um haircut real da dívida pública, por simplificando, não pagaram uma parte da dívida pública. O que é que isso significa na prática? Porque eu muitas vezes ouço descrições idílicas de que basta não pagar uma parte e o problema fica imediatamente resolvido, como se não houvesse outro lado da moeda. Acho que era interessante estabilizarmos conceitos. Depois, em relação ao estudo da sustentabilidade das dívidas públicas externa e pública, e que contou até com a participação do Governo, embora depois na versão final não tenha vinculado o Governo, eu, em primeiro lugar, gostava de perceber porque é que o Governo, tendo participado, depois não se sentiu vinculado pelo resultado. É uma pergunta que me parece fazer algum sentido, porque à partida, quando se participa de um estudo, faz sentido que depois se participe também das suas conclusões. E perguntar-lhes, em relação àquilo que foram as conclusões, o que é que está a ser posto em prática, ou seja, na realidade, quais estão a ser os efeitos. E mais concretamente, em relação a esta proposta e que hoje aqui trazem de reestruturar a dívida às instituições europeias, que são 52 mil milhões de euros, com o acordo destas, mantendo o seu valor facial, mas alongando as maturidades em mais 45 anos e reduzindo o cupão para 1%, com consequente redução de custos. A minha pergunta, muito, muito pragmática, é esta. Como é que se pode obter o acordo destas instituições europeias para esta reestruturação? Qual é o interesse delas? Porque eu percebo, é evidente que eu percebo, do ponto de vista português, qual é o interesse desta medida. O que eu pergunto é que argumentos poderá haver e que argumentos poderemos utilizar que levem as instituições europeias pura e simplesmente a concordarem com isto. Porque do ponto de vista, por exemplo, de vários países que também fazem parte da Europa e destes mecanismos e que têm dívidas públicas substancialmente inferiores à nossa e, em muitos casos, até inferiores a 60% do PIB, que interesse é que eles poderão ter numa medida como estas e como é que poderão algum dia concordar com uma medida como estas? E depois, também em relação àquilo, e porque trouxeram aqui algumas sugestões interessantes, perguntar-lhe, muito concretamente, em relação a esta sugestão que apresenta aqui, de que é necessário ter em consideração o programa de aquisição de ativos do setor público do Banco Central Europeu, que Portugal não está a saber aproveitar plenamente. Eu gostava que explicasse melhor porque é que Portugal não está a aproveitar plenamente este programa. Que me explicasse, porque dizem uma coisa absolutamente sensata, que as administrações públicas devem evitar contrair financiamento a taxas de juros mais elevadas, não ter bocadinhos, empresas públicas, etc., que andem a contratar. Aliás, nós vimos o caso dos swaps, eu acho que é paradigmático de tudo o que não deve ser feito e de tudo o que teve consequências gravíssimas do ponto de vista do nosso endividamento, eu gostava de saber se ainda continuamos a ter realidades destas e quais são. E depois, do ponto de vista da almofada financeira também, e essa é uma pergunta igualmente para ambos, qual é que deve ser a política relacionada com a almofada financeira. Gostava também de agradecer agora para os autores do estudo que Caminhos para a Dívida Pública Portuguesa e à plataforma Crescimento Sustentável. O estudo que aqui trouxeram do que é um haircut na realidade é muito interessante, porque muitas vezes estas discussões são tidas como se a dívida pública portuguesa estivesse nas mãos de entidades que não têm pessoas por trás e que, por simplesmente um não pagamento, não teria absolutamente ninguém afetado, nem nós portugueses, nem quaisquer entidades que tenham a dívida pública portuguesa. E, portanto, a maneira muito, muito, muito direta como explicaram, traçaram o cenário e explicaram quais são as consequências das várias formas de haircut, eu acho que é lapidar e até dispensa mais perguntas. O que eu perguntava é em relação à proposta que fazem de Eurobonds, é mais uma vez um bocadinho a pergunta que também fiz aos autores do anterior estudo, é que argumentos é que nós podemos utilizar que sejam eficazes do ponto de vista das negociações com outros países europeus, sobretudo com os países europeus que não têm este, os países europeus que têm este problema de dívidas públicas elevadas, é evidente o interesse que têm, e não somos só nós. Agora, os que não têm é que eu acho que dificilmente poderão ser convencidos, e é isso que eu gostava de perceber, quais são os argumentos a utilizar numa negociação bem sucedida e, do ponto de vista do que tem sido e do que tem observado a política do Estado português, que negociações é que neste momento estão em campo nesse sentido. Obrigada.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Paulo Sá, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por cumprimentar os autores dos estudos, o Dr. Ricardo Paes Mamede, Ricardo Cabral, Joaquim Sarmento e Ricardo Santos, agradecer-lhes os contributos que nos trouxeram aqui e a disponibilidade para estarem connosco a refletir sobre estas matérias. Eu queria começar por uma citação do estudo Sustentabilidade das Dívidas Externa e Pública, e a citação é a seguinte: o cumprimento do Pacto de Estabilidade e Crescimento e do Tratado Orçamental exige à República Portuguesa a obtenção anual e permanente de saldos primários elevados, algo que nenhum outro Estado membro da União Europeia conseguiu alcançar nas condições atualmente colocadas à economia nacional. E este é um facto, que as condições exigidas para que a dívida possa ter uma trajetória descendente e, digamos, 2040, 2050, descer abaixo de 60% do PIB, aliás, de acordo com as imagens que mostraram há pouco no vosso PowerPoint, as condições exigidas são, eu diria, irrealistas. Por exemplo, pegando num exemplo concreto referido pelo Dr. Ricardo Santos, taxas de 4%, crescimento do PIB de 3%, saldo primário 3,5%. É um dos cenários centrais que está na tabela que projetaram ali. Se essas condições se mantivessem, não só durante 2, 3, 5 anos, era durante os próximos 30 anos, em todos os anos, durante os próximos 30 anos, estas condições se verificassem, então a dívida tinha aquela trajetória que aparecia ali numa das curvas coloridas e atingiria por volta de 2040, 2040 e qualquer coisa, passaria abaixo dos 60%. A questão é, consideram mesmo que é possível que Portugal possa, em todos os anos, dos próximos 30 anos, manter estas condições de ter uma taxa de 4%, um crescimento de PIB nominal de 3% e um saldo primário de 3,5%. É que todos os estudos que temos tido a oportunidade de analisar, e nos últimos 10 anos passaram dezenas destes estudos por aqui, e todos eles têm uma coisa em comum, falharam redondamente. Todos eles previam um conjunto de condições que, se cumpridas, a dívida entrava numa trajetória descendente e atualmente já iria em valores substancialmente inferiores aos que têm atualmente. Todos erraram, porque as condições assumidas são irrealistas. Eu pergunto ao Dr. Joaquim Sarmento e Ricardo Santos se acreditam mesmo que é possível fazer que Portugal consiga o que nenhum país do mundo conseguiu, que é durante os próximos 30 anos, em cada um desses 30 anos, manter estas condições. Aliás, eu perguntei na última audição à Dra. Cristina Casalinha, Presidente do IGSP, se podia, para o meu benefício, indicar algum país do mundo que tivesse durante 30 anos conseguido cumprir estas condições, e não havia, não conhecia nenhum, talvez conheça. Ela também referiu a Bélgica, mas a Bélgica ficou muito longe de atingir estas condições durante um período tão largo que agora é exigido para Portugal. E, portanto, que credibilidade têm estudos que sustentam a sustentabilidade da dívida, passo aqui a petição, a sustentabilidade da dívida, no cumprimento de condições que não são realistas, que é impossível que o país consiga durante 30 anos manter aquelas condições de forma que a dívida entre a trajetória de ascendência atinge os 30, deixa abaixo de 60%. Portanto, faço a mesma pergunta, conhecem algum país no mundo que tenha conseguido durante 30 anos manter estas condições? Consideram que há perspectivas que Portugal, nos próximos 30 anos, consiga manter um crescimento de, como referiram, 3% ou 4%, sem oscilações, que manter estável os juros da dívida nos 4%, manter um saldo primário durante esse tempo de 3%, 4%, acham credível isso? E se não acharem, como é que podem ler estes estudos? Que têm interesse académico, mas têm que ter alguma adesão à realidade. Concluírem que a dívida é sustentável e que não é preciso fazer muita coisa, que com o tempo ela irá descer abaixo de 60% do PIB. Mas vamos assumir por um momento, apenas por um momento, como uma hipótese académica, que sim, que era possível, durante os próximos 30 anos, manter saldos primários nos 3,5% e as outras condições, de forma que entrassem naquela trajetória. E para isso citava uma outra frase do vosso estudo, que diz o seguinte: uma política orçamental permanente desta natureza e dimensão, para além de um pesado fardo para a economia e o desenvolvimento nacionais, dificilmente é sustentável económica, social e politicamente a médio e longo prazo. E subscrevo integralmente esta frase. Mesmo que admitamos que era possível manter estas condições durante os próximos 30 anos, e um saldo primário, por exemplo, de 3,5% ao ano durante 30 anos, quais seriam as consequências para o país? Porque isto exige uma compressão das despesas, nomeadamente nas despesas com a educação, com a saúde, noutras despesas sociais, exige uma carga de impostos muito elevada para conseguir saldos primários deste montante durante 3 décadas. E, obviamente, que esta compressão das despesas, principalmente nas funções sociais, mas tem impacto na própria dinâmica da economia. Que impacto é que terá para o país uma compressão das despesas, por exemplo, na educação, durante 30 anos, uma geração inteira? O que é que isto representa para o país e para as possibilidades de desenvolvimento futuro do país? Do meu ponto de vista, isto compromete o nosso futuro. A mesma coisa com a saúde. A compressão das despesas da saúde durante 30 anos, que impacto é que isso terá no nosso país? E o nível de impostos tão elevado, que impacto terá na economia? Portanto, eu li com atenção o vosso estudo e traçam cenários pouco catastróficos relativamente àquilo que aconteceria se reestruturasse a dívida, daquelas propostas que chamam radicais. Penso que incluiriam as propostas do PCP nesse grupo, não sei, se calhar, mas pronto. Mas, perante uma reestruturação radical e tal, tratam cenários catastróficos. Aliás, tiveram hoje a oportunidade de elencar se fosse um haircut parcial, total, etc. O que é que acontecia? Era uma catástrofe. Eu pergunto-lhes, também não vale a pena refletir quais são as consequências para o país de mantermos estas políticas de saldos estruturais elevadíssimos durante 3 décadas? Se isto também não tem consequências desastrosas para o país, se o país não vai sofrer tremendamente com isto, se isto não compromete e hipoteca o nosso futuro, não é um bocadinho deixarmos o país a assar alumbrando durante 30 anos, definhando economicamente, socialmente? É que referiram-se às consequências que, na vossa opinião, resultam de uma ação imediata de reestruturação da dívida, mas não falaram de outro cenário, que é este cenário de manter condições dificilmente atingíveis, mas cuja tentativa, se pudessem ser concretizadas, isso iria ter também impactos extremamente negativos. Isto, na minha opinião, teria consequências dramáticas para o país. Não se notariam no curto prazo, mas ao longo dos anos iriam ter essas consequências. Eu pedia-vos também que pudessem também falar sobre isso. Quais são, na vossa perspectiva, o que é que aconteceria ao país? Que perspectivas vêm, que futuro vem para o nosso país em que ficamos esmagados durante 30, 40 anos pelo peso desta dívida e se exigem saldos orçamentais, saldos primários tão elevados, com tudo o que isso implica no dia-a-dia das pessoas? E tivemos um exemplo concreto do que aconteceu de 2011 a 2015, com a imposição das orientações da União Europeia, o que é que isto significou para a economia e para as pessoas, para a vida das pessoas. Tivemos, por exemplo, uma imigração maciça.
meio milhão de pessoas, entre os quais essencialmente jovens, quadros qualificados, saíram do país. O preço que o país vai pagar por isto é, neste momento, incalculável, pela perda desta população em consequência de políticas que esmagaram as pessoas e tinham como objetivo central a conciliação orçamental e esqueceram que o país é constituído por pessoas e que certas medidas, certas políticas podem destruir o país, como aquelas que, em minha opinião, foram levadas a cabo em 2011-2015. Eu ultrapassei largamente o tempo, vou tentar compensar na segunda roda, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Eu tomei o registro de todas as ultrapassagens para tentar depois fazer essa compensação na segunda roda. Senhores professores, agradecendo as questões que os senhores deputados colocaram, penso que pertinentes e diversificadas, o que vai dificultar agora ainda mais a vossa tarefa. O problema não foi os 10 minutos iniciais, vai ser agora tentar compatibilizar as respostas tão diversas num curto espaço de tempo. Faça o favor, então.
Bom, muito obrigado. Há aqui algumas questões que foram levantadas que me fazem sentir, não é a primeira vez, isto é recorrente nos debates sobre a dívida, sinto sempre que os debates são marcados ou por um grande anacronismo ou então por uma grande simplificação das posições em cima da mesa. Eu percebo que em termos de debate político o debate tem de ser sempre muito simplificado e portanto isso dificulta um bocadinho os termos da discussão. O anacronismo está nomeadamente no facto de os termos em que se fazia a discussão sobre uma eventual reestruturação da dívida de crise unilateral há seis ou sete anos não é seguramente a mesma que se faz atualmente. A composição dos detentores da dívida na altura era radicalmente distinta daquela que é atualmente. Essa foi uma das grandes artes do chamado programa de ajustamento a que Portugal foi sujeito, foi transferir a dívida das mãos de investidores privados para as mãos de investidores oficiais, criando um tipo de problema político que não existia atualmente. Portanto, houve aqui um grande salvamento, um grande resgate, não de Portugal, mas sim da banca privada dos países centrais da União Europeia. E, portanto, poderíamos ter aqui uma discussão muito interessante sobre o sentido que faria determinado tipo de reestruturação das dívidas em 2010, 2011. Os termos dessa discussão seguramente não são os adequados para 2017 e, portanto, uma discussão é académica, outra é política e acho que não devemos confundir esse tipo de discussões. O grupo de trabalho optou por fazer, porque resulta de um contexto político específico, como devem perceber as pessoas que fazem parte do grupo de trabalho não têm todas a mesma opinião sobre a reestruturação da dívida, convergem em alguns aspectos importantes, que eu já lá irei, mas não têm todos a mesma posição e aquilo que o grupo de trabalho procurou fazer foi explorar os aspectos comuns entre as várias pessoas que participavam no grupo. E um dos aspectos comuns que lá surgia era, estava-se a escrever um relatório que visava ponderar um cenário de uma reestruturação da dívida que não entrava em confronto com os credores, portanto não era uma reestruturação unilateral da dívida, era uma reestruturação negociada da dívida e, portanto, quando se faz uma reestruturação negociada da dívida tem de se ter propostas e o que este relatório faz é avançar com propostas, sabendo-se que todas as negociações têm propostas e contrapropostas e a questão de saber se há condições ou não do outro lado para, neste caso, os credores institucionais da União Europeia para aceitar estas propostas é uma questão interessantíssima. Tenho muita dúvida que qualquer uma das pessoas aqui presentes esteja em grandes condições para fazer mais do que especular sobre isto. O que me parece relevante no trabalho do grupo, que foi desenvolvido pelo grupo, e de resto eu diria que apesar de aparentemente as conclusões serem muito diferentes entre os dois trabalhos que foram aqui apresentados, há uma constante que é entre os vários membros do grupo de trabalho em que eu participei e entre os dois estudos que aqui são apresentados, que é efetivamente nós estamos perante um problema que só é solúvel verdadeiramente em termos políticos, porque entendamos. O outro estudo que foi aqui apresentado parte de uma discussão sobre a sustentabilidade da dívida, que assume, por exemplo, que nós, Portugal, não iremos cumprir inteiramente o Tratado Orçamental.
que iremos cumprir algumas cláusulas do Tratado Orçamental, mas não iremos cumprir outras. E a questão, fundamentalmente, é essa, e foi um dos termos de discussão no nosso grupo de trabalho, foi saber que tipo de reestruturação seria necessário para que Portugal cumprisse o Tratado Orçamental. Reparem, eu creio que percebem que os membros do grupo de trabalho não estão todos de acordo com o Tratado Orçamental. Eu seguramente não estou, acho um disparate pegado. Em qualquer caso, foi esse o exercício que resolvemos fazer. O que é que seria necessário para cumprirmos o Tratado Orçamental? E tudo isto remete para uma conclusão que já vem sendo assinalada há muito tempo, que é: não é possível nós pretendermos simultaneamente cumprir inteiramente o Tratado Orçamental, pagar a dívida nos termos previstos, e ainda assim ter a esperança de ter uma sociedade minimamente decente em Portugal sem um corte radical daquilo que são os serviços públicos em Portugal. Não é possível. Fazer estas três coisas não é possível. Nós podemos ver cenários em que isto seria possível, mas esses cenários efetivamente nunca aconteceram. Nunca aconteceram. Aquilo que é que foi falado sobre a Bélgica, vamos também perceber qual é a situação da Bélgica. A Bélgica entre 1999 e 2007 teve... Durante 6 anos, houve 6 destes 8 anos, em que a Bélgica teve crescimentos nominais acima dos 4%. Portugal nunca teve um período tão longo de crescimentos nominais de acima de 4% desde a viragem do século. E eu creio que ninguém consegue verdadeiramente apostar, podemos fazer esse exercício, mas duvido que alguém aqui em cima da mesa ache que Portugal nos próximos 10 anos vai ter 6 anos de crescimentos nominais acima de 4%. A Bélgica, ao contrário de Portugal, que como eu aqui disse, Portugal acumulou dívida externa em 87 pontos percentuais do PIB desde entre 95 e 2007, a Bélgica ganhou excedente externo durante este período. Ou seja, nós estamos a falar de um país que tem uma estrutura económica radicalmente diferente, num contexto económico radicalmente diferente, e portanto nós voltamos sempre ao mesmo. Aquilo que seriam as condições para que Portugal consiga simultaneamente pagar a dívida nos termos previstos, cumprir o Tratado Orçamental e ainda assim não fazer uma reestruturação verdadeiramente dramática daquilo que é o modelo de Estado Social em Portugal, não é possível. Perante isto, há pessoas que têm respostas diferentes. Há pessoas que dizem, ok, então temos de reestruturar o Estado Social em Portugal, não temos outra possibilidade, portanto procedamos a essa reestruturação do Estado Social para podermos pagar a dívida nos termos previstos e cumprir o Tratado Orçamental. Há outras pessoas que dizem, bom, vamos procurar pagar dívida nos termos previstos e tentar, essencialmente, mexer com as regras do Tratado Orçamental para preservar o Estado Social. E outras que dizem, bom, se é para preservar o Estado Social e cumprir o Tratado Orçamental, vamos tentar alterar as condições de pagamento da dívida, ou alguma combinação destas coisas. É nestes termos que nós estamos a falar. Portanto, eu acho que nós não podemos ignorar isto. Eu acho que não vale muito a pena fazermos exercícios muito hipotéticos sobre se é possível ou não pagar a dívida. Deixem-me ser claro em relação a isso. É possível, eu creio que é possível, e não é um cenário absurdo, termos a dívida entrar em trajetória descendente se algumas condições que não são completamente inalcançáveis se colocarem. Nomeadamente, se as receitas de impostos sobre o PIB não diminuírem de forma significativa, ou seja, se pusermos de lado grandes ambições de cortes fiscais ao longo dos próximos anos, se as despesas em percentagem do PIB não subirem muito acima da inflação, o que pressupõe que não há cortes radicais na despesa pública, mas também não há aumentos muito significativos em termos reais, se o crescimento nominal do PIB não for muito abaixo dos 4%, e se a taxa de juros se mantiver em torno dos 3%. Isto são condições que não são completamente impossíveis, mas tenhamos presentes que são, do ponto de vista político, difíceis, muito difíceis de gerir, porque o que nós estamos a dizer é o país vai continuar a crescer, mas não há cortes de impostos e as pessoas não vão sentir muitas alterações na qualidade dos serviços públicos. Isto pode acontecer durante 2, 3, 4 anos, duvido muito que possa acontecer de forma, com estabilidade política durante 10 anos. E, em segundo lugar, temos de ter em consideração que estamos a pôr de lado a possibilidade de termos grandes crises económicas internacionais como a que tivemos há pouco tempo. Portanto, o que eu sugeria era não trabalhemos em cenários em que isto vai ser possível gerir a dívida sem grandes dificuldades. Não vai, esses cenários não existem. Esses cenários simplesmente não existem. E, portanto, nós temos efetivamente de considerar formas de reduzir os encargos da dívida. Muito provavelmente isso não vai haver sequer condições políticas internas em Portugal nos próximos anos para fazer isso de uma forma confrontacional. Eu acho que neste momento nem se justifica a forma confrontacional, embora não exclua a possibilidade de se voltar a justificar, como eu acho que já se justificou. Acho que deveríamos ter ido por essa via em 2011. Acho que não é o momento de o fazer, mas pode vir a ser o momento de o fazer. Seja como for, acho que é muito responsável por parte das autoridades políticas portuguesas munirem-se de propostas, mesmo sabendo que essas propostas têm dificuldade em enfrentar os nossos parceiros europeus. Senão, estamos simplesmente a acreditar que o curto prazo equivale ao longo prazo, e eu não me parece que isso seja uma boa política. Sei que é a forma habitual de se fazer política, mas não é a forma como eu gostava de ver o país ser governado. Vou ficar por aqui.
Muito obrigado. Professor Ricardo Cabral, por favor.
Muito obrigado pelos comentários, que foram muito pertinentes. Eu vou tentar responder às perguntas que eu tomei nota, mas vou não respeitar a ordem que foram feitas por causa da sequência lógica. Se calhar, a primeira coisa que eu gostava de dizer é que a dívida externa só pode ser paga com poupança externa. Apesar de estarmos sempre a falar em euros, nós só podemos pagar dívida externa com poupança externa. E essa poupança externa significa exportações líquidas, sobretudo. Exportações maiores que importações. Portanto, poupança doméstica não adianta para nada neste jogo. Ou seja, a poupança doméstica, as necessidades líquidas de financiamento dependem de uma soma de várias balanças externas, da balança corrente e de capital. E, portanto, em parte o resultado que estamos a ter nas contas públicas é o resultado destes fatores exógenos, que eu incluo aqui no anexo 2, mas que o Ricardo Paes Mamede também falou, aludiu na sua intervenção inicial. E esta é a razão, porque voltando à Argentina e à questão de se isto é sustentável ao longo de 30 anos, não me parece que seja de todo sustentável. Ou seja, Portugal registra desde 2012, pela primeira vez desde 1941-43, saldos da balança comercial positivos. Isto é uma anomalia histórica. Historicamente, tradicionalmente, nós somos um país com déficits crónicos. E, por exemplo, quase 3 pontos percentuais deve-se à evolução da balança de petróleo, à variação do preço do petróleo entre 2008 e 2016. Portanto, houve uma evolução de 12 pontos percentuais da balança comercial entre 2008 e 2016. E é isso que está a explicar também o bom momento que a economia registra. Houve também uma evolução favorável da balança de rendimento primário, devido à política monetária acomodatícia e não convencional do Banco Central Europeu, que explica certamente mais de 1% do PIB. Portanto, isto são fatores que não são controlados por agentes económicos residentes ou por agentes políticos residentes. São fatores exógenos. Portanto, entre petróleo e balança de turismo, estamos a falar de 5,3 pontos percentuais. Houve, é certo, um grande ajustamento do tecido produtivo, mas uma parte deste ajustamento que estamos a ver deve-se a fatores não repetíveis, como a queda da taxa de câmbio, etc. Portanto, basta uma reversão desses fatores para nós podermos fazer a austeridade que quisermos aqui em Portugal e os déficits começam a derrapar, e por isso é que a trajetória aludida no Tratado Orçamental ou noutros estudos não me parece sustentável ao longo de 30 anos. E a mensagem é, nós sabendo que estamos perante uma missão impossível, que é verdadeiramente uma missão impossível e não é, digamos assim, a sua versão cinematográfica. Será que queremos cumprir a nossa palavra e fazer o que chegar ao fim de 10 anos e falhar? Ou será que queremos ver que esse projeto provavelmente está condenado a um insucesso e então é melhor tomar medidas para evitar esse cenário e de que forma é que podemos negociar esse cenário. Portanto, agora, em relação às perguntas em concreto, o Governo portanto, eu participei como perito independente neste estudo, o Governo adotou as medidas que considerou, em relação, portanto, às perguntas da senhora deputada Inês Domingos, o Governo adotou as medidas que considerou que poderia adotar, nomeadamente em relação às provisões do Banco de Portugal e aos dividendos do Banco de Portugal, pelo menos parcialmente no ano passado, ou no ano corrente, e em relação à recompra de dívida do FMI, eu quero acreditar que pelo menos os pontos que foram identificados contribuíram para o debate sobre estas questões, que eu acho que até é mais importante que tomar medidas. Portanto, a questão da maturidade residual média da dívida e a questão da almofada financeira que estava em cima da mesa, e também a questão da reestruturação da dívida. Em relação à expectativa ou à proposta que nós fizemos de reestruturar a dívida em 45 anos por uma taxa de juros de 1%, na prática o mecanismo europeu de estabilidade financia-se nos mercados e o que faz é aplicar uma margem, uma sobretaxa de 0,2 pontos percentuais, se não estou em erro. E, portanto, se o mecanismo neste momento se consegue financiar a 30 anos a 1,64%, com uma taxa de 0,2 é 1,84%. Portanto, já não, o que eu estou a dizer é que já não estamos fora do campo das possibilidades, porque basta mudar os parâmetros para... Hã? Ou seja, eu não fiz, por exemplo, não fizemos os cálculos para verificar se uma dívida emitida há 100 anos com uma taxa de juro algo maior, qual é que seria o impacto em termos de valor presente. Mas, digamos, já estamos a falar num campo em que já começa a haver margem de manobra, em teoria, mesmo sem impor perdas ao mecanismo. Mas é verdade que as taxas que estamos aqui a defender provavelmente impunham perdas. Mas eu gostava de dizer o seguinte: o Ministro das Finanças, o ex-Ministro das Finanças alemão, Schäuble, defendeu que se deveria discutir a reestruturação da dívida a seguir às eleições na Alemanha. Evidentemente, ele já não é Ministro das Finanças da Alemanha, mas o livro branco da Comissão Europeia fala na questão do legacy debt, portanto, da dívida excessiva dos vários países membros. Vários relatórios têm sido feitos, nomeadamente Repair and Growth, da Fundação Jacques Delors, também falam desta questão que é preciso lidar. Portanto, isto é um tema que está na agenda europeia, e que terá de haver uma solução política para este problema do endividamento, e eu vejo que o outro relatório também procura, portanto, procura abordagens para lidar com este problema da dívida excessiva. O programa de monetização de expansão quantitativa e o programa e o próprio mecanismo são formas de fazer uma reestruturação da dívida, só que demasiado suave, não altera a dinâmica. Em relação ao João Galamba, à almofada financeira, eu subscrevo. Não há os montantes da almofada financeira, se houver uma verdadeira crise de financiamento, não serão suficientes para alterar a dinâmica. E o problema é que, neste momento, nós beneficiamos de empréstimo muito a longa duração do mecanismo europeu de estabilidade. Portanto, neste momento, temos alguma margem. Os investidores percebem que só há uma parte da dívida que está no mercado. E, portanto, é mais fácil baixar a taxa de juro implícita da dívida da República. Portanto, o que nós gastamos em percentagem do PIB com juros é o mais alto da Europa e, portanto, temos de ter atenção à taxa de juro implícita da dívida, porque ela é fundamental para melhorar a sustentabilidade da dívida. Quanto mais baixa for essa taxa, mais baixo é o crescimento necessário para conseguirmos pôr a dívida numa trajetória sustentável. Em relação ao caso da Argentina, do que o deputado, o senhor deputado Paulo Ascensão referiu, a dívida da Argentina, a dívida externa da Argentina era cerca de metade da nossa, ou menos de metade da nossa dívida externa, e a Argentina, portanto, houve o episódio, portanto, o episódio de entrada em cumprimento foi precedido por décadas de austeridade, que falharam, literalmente, e o episódio em si foi muito dramático para a Argentina, com o corralito, com a fuga do presidente pelo palácio presidencial de helicóptero, mas o que é certo é que a partir desse momento teve um ano de crise, mas o país começou a crescer a taxas reais assinaláveis, muito assinaláveis. Portanto, e eu queria dizer uma outra coisa, é que um país endividado, tal como uma pessoa endividada, se deixa de pagar a dívida, fica, por definição, mais rica. Portanto, se a Grécia deve 300 mil milhões de euros a credores externos, se não paga essa dívida, fica 300 mil milhões de euros mais rica. E o mesmo acontece a países como Portugal. Portanto, claro que, não, que isso tem que ser feito, eu não estou aqui a defender que fiquemos mais ricos todos, dando calote ou não pagando aos credores externos. Mas, por definição, é um peso, obrigações financeiras que deixam de ser suportados e, portanto, o país tem condições para se desenvolver mais rapidamente. Em relação à senhora deputada Cecília Meireles do CDS, o conceito de haircut. O conceito de haircut está relacionado, na minha percepção, com a redução do valor presente da dívida, que pode ter várias formas, redução do valor facial, alongamento de maturidades e a redução da taxa de juros, do cupão. Pode ser voluntário ou involuntário, portanto, e reestruturação pode ser voluntária, com acordo de ambas as partes, não há um evento de incumprimento. Quando não é voluntária, pode haver um evento de incumprimento se os credores reclamarem e declararem um evento de incumprimento, nomeadamente junto de tribunais. Em relação às perguntas que fez, se há entidades das administrações públicas que se financiam a taxas de juros superiores, sim, existem. Por exemplo, o Governo Regional da Madeira está-se a financiar a taxas mais altas que a República. Isso custa dinheiro. E há empresas públicas todas a financiarem, várias empresas públicas a financiarem a taxas de juros mais elevadas. Em relação à utilização do programa PSPP, Portugal não tem dívida transacionável suficiente e, portanto, eu fiz as estimativas, creio que eram 43 mil milhões de euros, tinha direito até ao fim de 2017 se tivesse essa dívida transacionável, e por isso é uma das coisas que se pode fazer. Em relação ao Sr. Deputado Paulo Sá do PCP, às perguntas. Eu penso que já dei um pouco a resposta. Parece-me que se continuarmos nesta trajetória, o que nós vamos fazer é fazer um grande sacrifício e vamos falhar. Porque estes níveis de dívida externa têm que ser pagos com poupança externa. Temos que exportar mais do que importamos. E nós somos um país que, ao longo de centenas de anos, somos cronicamente deficitários. Portanto, não podemos acreditar que os últimos 5 anos vão continuar durante décadas. E por essa razão parece-me vai ser um esforço infrutífero e destinado ao fracasso, e portanto acho que é uma estratégia que deve ser abandonada e devemos adotar outras medidas em relação à dívida, lidar com o problema da dívida externa do país. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Professor Joaquim Sarmento, por favor.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu começaria, vou tentar seguir a ordem das perguntas, embora algumas perguntas repetiram-se, portanto eu talvez não siga totalmente essa ordem. A Sra. Deputada Inês Domingos perguntou, e depois a Sra. Deputada Cecília Meireles fez uma pergunta semelhante, que argumentos é que nós podemos ter para convencer os nossos parceiros europeus? Eu creio que o argumento principal é que qualquer benefício ou qualquer medida que seja tomada sobre a dívida é tomada sobre a dívida passada e não sobre dívida futura. Isto significa o quê? Significa que a primeira condição, a condição necessária, não suficiente, mas a condição necessária, é que Portugal tenha contas públicas equilibradas e cumpra as regras do Tratado Orçamental. E aqui, permita-me responder ao meu colega professor Ricardo Paes Mamed, no nosso estudo só há uma regra do Tratado Orçamental que não é cumprida, que é a regra dos 60% da dívida, o saldo estrutural, a redução em 1/20 da diferença entre a dívida e os 60%, e o déficit nominal são cumpridos, bem como o crescimento nominal da despesa face ao crescimento nominal da economia. Evidentemente, os 60% nem parece que neste momento seja algo realizável, mas eu também já tive a oportunidade, a título pessoal, de dizer, e aqui totalmente a título pessoal, porque não está no relatório, eu entendo que o primeiro objetivo do país deve ser atingir uma dívida pública abaixo dos 100% o mais rapidamente possível. E, portanto, esse para mim é o objetivo a 10 anos, sensivelmente. E, portanto, respondendo à pergunta das senhoras duas deputadas, a primeira condição é, de facto, o cumprimento das regras orçamentais europeias, de forma a que os nossos parceiros entendam que, tendo o país contas públicas equilibradas, o que estamos a resolver são os erros e os excessos do passado e não eventuais do futuro. Relativamente à pergunta do Sr. Deputado João Galamba, relativamente à almofada financeira, é evidente que perante um fenómeno da magnitude de 2008, a almofada financeira dá-nos algum tempo, mas perante uma recessão possa durar 2 ou 3 anos com aquela magnitude, a almofada financeira por si só não chega, e daí a necessidade que Nós entendemos que em casos extremos de crise financeira e económica possa haver um mecanismo cautelar no ESM diferente daquele que existe hoje. Agora, em momentos de turbulência pontual do mercado, a almofada financeira dá-nos uma segurança que não é irrelevante. E, portanto, aquilo que a almofada financeira faz é que em momentos de turbulência temporária permite ao país escolher os momentos em que vai ao mercado. E isso era algo que não acontecia em 2010, 2011. Aliás, basta lembrar que havia duas obrigações do Tesouro, duas linhas, uma vencia em junho e uma vencia em setembro, se a memória não me falha, ou outubro, e a verdade é que em março a República não tinha condições de pagar a primeira. E, portanto, estávamos a ir ao mercado em cima do acontecimento, se me permite a expressão, e isso, evidentemente, cria uma assimetria de posição entre a República e os investidores. Além que uma descida das maturidades, acompanhada por uma descida do nível de depósitos, e leva, repare, no fundo isto é uma questão de gestão de portfólio. Nós entendemos, eu não estou aqui a argumentar que um lado está certo e que o outro está errado. O que eu estou a dizer é que nós temos uma perspectiva de gestão de portfólio conservadora, face ao elevado montante de dívida que a República tem e face àqueles picos de dívida que o país tem e face às condições económicas. Os senhores defendem uma gestão de portfólio com um pouco mais de risco. É perfeitamente legítima a vossa posição, como creio que é perfeitamente legítima a nossa. São perspectivas diferentes sobre o problema. Agora, tínhamos a consciência que uma gestão de risco, uma gestão de portfólio mais arriscada, aumenta o valor esperado do ganho, neste caso a redução da taxa de juros, mas também aumenta o risco de, eventualmente, o país não se conseguir refinanciar se tiver níveis de refinanciamento, como, por exemplo, os 2021, na ordem dos 20 mil milhões de euros. Relativamente à compra de dívida BCSM, eu vou deixar o Ricardo responder. O Sr. Deputado João Galamba falou em questões políticas. Sim, discutivelmente, quer dizer, at the end of the day, a questão é política. O nosso relatório procurou não ser político e a verdade é que fizemos-lo numa entidade que não tem nenhuma relação política, nenhum dos membros do relatório tem qualquer cargo político e, portanto, procuramos fazer um relatório técnico com medidas criticáveis, como é evidente, mas procurámos fazer um relatório técnico que alerta para condicionantes jurídicas, nomeadamente a questão da alteração dos tratados, mas é evidente, e depois também terei a oportunidade de falar sobre isso, é evidente que qualquer decisão no plano europeu é uma decisão eminentemente política e, evidentemente, como português, qualquer decisão que ajude Portugal, eu só posso ser favorável. A minha dúvida, e depois já lá irei, é se é possível, no atual quadro político, fazer alterar os tratados orçamentais, e isso eu acho difícil, ou pelo menos acho bastante difícil. E, portanto, convinha procurar soluções que sejam enquadráveis juridicamente sem alteração dos tratados orçamentais. E o Ricardo poderá corrigir-me, porque ele trabalhou no ESM, mas eu creio que não estou enganado, que estando o ESM no Luxemburgo, à luz da lei luxemburguesa, perdas anuais têm que ser recapitalizadas naquele momento. E, portanto, nem sequer uma solução que podia ser avançada de uma taxa de juros agora mais baixa do que a taxa de financiamento do ESM, compensada por uma taxa de juros mais alta, mais à frente na maturidade, e em que o net present value fosse igual, mesmo essa solução tem o problema de que, neste momento, o ESM teria que ser recapitalizado agora, e isso, evidentemente, obrigaria a uma ratificação por parte dos Parlamentos Europeus. Então, aí sim, entramos no campo da discussão política. O Sr. Deputado Paulo Ascensão, do Bloco de Esquerda. Peço desculpa, Paulino Ascensão, do Bloco de Esquerda. A questão da Argentina não é tantas causas, é as consequências que teve para o país. Agora, é evidente que é diferente um país que tem moeda própria e um país que está numa zona monetária. Portugal, quando em 78 e 83... pede auxílio ao FMI, é um problema de pagamentos externos, nunca seria um problema de pagamentos internos. E, portanto, evidentemente, essa é a realidade. Agora, é evidente que podemos discutir a saída ou não do euro, mas, e eu acho que essa também é uma discussão que vale a pena fazer, mas dentro da zona euro há regras das quais não podemos escapar.
Relativamente à questão que fez dos custos sociais de cumprir o Tratado Orçamental e a sustentabilidade política e que liga com a questão do Sr. Deputado do Partido Comunista, peço imensa desculpa que eu não escrevo, Paulo Sá, peço imensa desculpa, se é possível manter saldos elevados, saldos primários elevados nesta conjuntura. Bom, o professor Ricardo Paes Mamede quase que respondeu, e eu devo dizer que partilho muito da opinião dele, que não é... Repare, basta que nós neste momento, se o Governo cumprir o déficit 1,5%, penso que irá cumpri-lo, nós vamos ter um saldo primário na ordem dos 3%. É evidente que nós sabemos que mais à frente vamos ter uma recessão, não sabemos quando, mas sabemos que vamos ter. Agora, não é impossível manter saldos primários na ordem dos 3%, 4%, basta para isso que o saldo estrutural esteja equilibrado. E com o saldo estrutural equilibrado, o saldo primário será na ordem dos 3%, 4% e depois irá reduzir-se em função, evidentemente, da redução do estoque da dívida, se assumirmos que as taxas de juros se manterão mais ou menos dentro deste nível. O Sr. Deputado disse que todos os estudos falharam. Bom, costuma-se dizer que Deus inventou os economistas para parecer que os meteorologistas acertam muito. E, portanto, é possível... Os estudos falham, claro. Repare, o nosso cenário, e o outro estudo também faz um trabalho semelhante, o nosso cenário, quando diz crescimento nominal 3%, nos próximos 30 anos, é a perspectiva de longo prazo da economia portuguesa, mas não quer dizer 3% todos os anos, como é evidente. Eu, perdoar-me-á, a ignorância minha, eu não conheço as propostas de reestruturação do Partido Comunista. Se mas quiser entregar, eu como professor de finanças tenho a máxima curiosidade, e digo-lhe isto sinceramente, do ponto de vista teórico e académico, tenho a máxima curiosidade em ver as vossas propostas de reestruturação, e perceber se são assim tão diferentes dos cenários que nós ali apresentámos. Portanto, se mas quiser um dia mais tarde enviar, tenho o maior gosto. A disciplina orçamental que nós defendemos é exatamente para evitar a situação de 2011, porque eu não tenho... É evidente que aquilo que passámos entre 2011 e 2015 foi traumático para toda a sociedade portuguesa. E o que nós achamos é que não repetir esse processo... ao repetir esse evento, será ainda mais traumático e, portanto, a única forma de o evitar é manter uma disciplina orçamental e ir sustentadamente reduzindo a dívida pública. E com isto termino. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Agora o professor Ricardo Santos.
Obrigado. Bem, obrigado pelas perguntas. Eu também vou tentar seguir a mais ou menos a ordem cronológica, se bem que houve vários pontos que de facto se tocaram. Vou começar com as questões mais genéricas sobre se é uma questão política e o que é necessário para convencer os outros parceiros europeus e depois se em que medida que estes cenários são sustentáveis. Bem, questão política sim, acho claramente de acordo, não é? Qualquer escolha de finanças públicas é uma decisão política, portanto, gerir a dívida ao nível europeu é obviamente uma gestão política. Agora, aqui, a nuance ou a diferença, eventualmente, do nosso estudo face ao outro, é que parece-nos que talvez as questões mais importantes para a dívida portuguesa, ou com maior impacto, sejam eurobonds ou, portanto, medidas que têm um impacto mais material, têm que ser colocadas não só sobre Portugal, portanto, a medida de ou ideias como reduzir juros e aumentar prazos, basicamente só se poriam a Portugal, Grécia, quer dizer, a Grécia não, mas Irlanda, Espanha e Chipre. E faz-nos mais sentido colocar as questões de qual é que é o futuro da União Económica Monetária e, nesse aspecto, o futuro para a dívida terá que passar por alguma forma de eurobonds, ou seja, agora, daqui a 10 anos, eventualmente na próxima recessão, é o mais provável. E é mais fácil convencer os parceiros para esse tipo de necessidade se for fazendo o trabalho de casa. Acho que a saída da crise e o que foi passando desde 2010 foi um bom exemplo para isso. Portugal teve obviamente pode-se discutir os impactos do programa, mas os targets foram alterados, as maturidades da dívida foram estendidas, os juros foram reduzidos e a melhor estratégia negocial passa sempre por dar alguma coisa para receber em troca e parece-me que, aliás, é uma opinião muito pessoal, duvido que isso vá alterar nos próximos anos e continua a passar por aí. Depois, quanto à pergunta, acho que era da deputada Silvia Meireles, senhora deputada Silvia Meireles, o que é uma reestruturação viável? Bom, de certa forma, aquilo que nós tentamos responder na segunda parte do relatório, que é alargar maturidades o mais possível, reduzir os tais picos de financiamento, reduzir os juros sempre que possível, ou seja, pagando antecipadamente o FMI, na prática fazendo o que tem sido feito até agora e, como o Joaquim Sarmento falou também, nunca pondo de parte o que quer que venha de propostas ou de ofertas do lado europeu. Obviamente que se fosse possível reduzir os juros sem qualquer tipo de custo, isso seria excelente. E ainda nesse campo aqui das alterações aos programas, como o Joaquim Sarmento falou, não me parece que, por exemplo, neste cenário hipotético dos 1% a 50 anos, fosse haver imediatamente uma perda no ISM que implicasse uma recapitalização. Agora, se isso fosse aplicado a todos os empréstimos do ISM, sim, colocar-se-ia a prazo. Mas mais importante do que isso, para se o ISM, julgo que o exemplo que o professor Ricardo Cabral deu, falava de emissões a 30 anos acima dos 1,5%. Bom, para emitir a 50 teria que pagar mais, se a alternativa seria emitir a prazos mais curtos para financiar a Portugal aos prazos atuais, implicava um desencontro entre passivos e ativos, o ISM provavelmente perderia o rating, e precisaria de mais capital no final do dia. Portanto, não digo que isto seja impossível, mas julgo que faz mais sentido pôr isso minha opinião muito pessoal, faz mais sentido pôr a um nível europeu eventualmente se todos os países que têm programas necessitarem disto. Indo à questão de fundo de se os cenários são realistas ou não. Isto, de forma alguma, isto é uma estimativa, não é que tenha muitos anos, já tenho uns 10 ou 12 anos de experiência a fazer estimativas, testo fazer estimativas pontuais a 2 anos, se for a 10 não faço de todo. Isto é uma análise de sensibilidade ou do que é que Portugal precisa e se é razoável ou não. E o razoável eu diria que é por dois motivos, porque a alternativa é muito pior, e é a parte inicial do nosso documento. A alternativa será enverdar por alguns caminhos, como por exemplo, não precisamos de ir às Argentinas, às Américas Latinas, portanto, poderemos ir à Grécia para ver qual é que é, no fundo, a alternativa dentro da União Monetária. Quando referi o caso da Bélgica, julgo que é muito parecido com o português num sentido. A Bélgica, ainda não existindo o euro, já estava, portanto, no período de convergência para o euro, portanto, já não tinha autonomia monetária, na prática, e não a teve, de facto. Portanto, crescia mais do que Portugal, a Europa crescia muito mais do que a Europa cresce agora. Mas a grande diferença eram os juros também. A taxa de juros média que a Bélgica pagou na altura andava à volta dos 6%, 7%, portanto, do seu período de ajustamento, que foram cerca de 12 anos, em que a dívida caiu de 140% para 90% do PIB. A taxa de juros andava à volta dos 7% e no final do período chegou aos 5%. Ora, Portugal parte aqui de uma situação muito mais favorável logo de início, não só da taxa de juros, mas também da própria estrutura de maturidade de dívida, que é muito mais simpática do que a belga. Mas, em último lugar, aquilo que eu acho mais relevante para este tipo de cenários serem minimamente realistas, é o facto de, julgo que muitas vezes não se tem em conta que uma manutenção de saldos primários não implica mais austeridade ou uma política orçamental restritiva. Acho que os dois últimos anos até são um bom exemplo disso. Como o Joaquim Sarmento referiu, quando vier uma recessão, obviamente que os saldos primários irão normalmente para déficit, mas mantendo o saldo estrutural equilibrado é possível manter uma trajetória de sustentabilidade. Obviamente que parte serão sempre necessárias escolhas, mas aí volta ao meu primeiro ponto de que a alternativa poderá eventualmente ser sempre pior. Depois, finalmente as questões do Sr. Deputado João Galamba. Quanto à almofada financeira, se chega. Bom, atualmente será para cerca de 6, 9 meses, um ano no máximo, não é? É necessário porque Portugal só é investment grade há um mês, por parte da S&P, ainda não está em todos os índices de investimento, portanto, está sujeito a muito maior volatilidade de financiamento do que países que são investment grade e, obviamente, que se recuperar investment grade, fará sentido ir reduzindo esta almofada, mas muito para aí à frente. Julgo que até a intenção do IGCP, nas tabelas que divulgam, é à volta dos 4 mil milhões, vá para 2020, portanto, já precisamente para precaver que isso não aconteça muito rapidamente. Portugal chegou a ter 18 meses quando foi na saída do programa, e se me perguntasse 18 meses, agora, de facto, era excessivo ter uma almofada de liquidez tão grande, mas parece-me importante mantê-la ainda por muito tempo, e mesmo depois de ter investment grade, também por outro motivo, porque as agências de rating falam sempre nisso. Isto podemos discutir se são importantes ou não, ou se não deveriam ter outro tipo de papel, obviamente que isso poderá estar sob discussão, mas sendo Portugal um price taker, ou a agência de dívida um price taker nesse aspecto, acho que terá de cumprir essa estratégia, porque será muito, muito mais benéfico. Quanto à outra questão sobre a compra de dívida do BCE, se calhar não fui suficientemente claro, a nossa proposta não passa por comprar imediatamente o ISM, substituir-se imediatamente ao BCE. Passa por evitar, isso tal como os autores do outro estudo referiram, evitar problemas assim que o programa termine, e então o ISM poderá eventualmente substituir-se ao BCE, em vez do BCE vender em mercado, quer seja investidores portugueses ou investidores internacionais. Nesse caso, de facto, tratar-se-ia de uma redução da massa monetária, mas ela irá ocorrer de qualquer forma quando o BCE decidir terminar o programa. A segunda parte do seu comentário, de que Portugal iria deixar de ter os dividendos do Banco de Portugal neste caso, isso de facto irá acontecer a mesma quando o programa terminar. As obrigações não serão detidas até à maturidade pelo Banco de Portugal, nem pelo Eurosistema, não é pelo menos esse não é essa a intenção do programa, até porque poderia ser vista como financiamento monetário à luz dos tratados, e portanto a alternativa será o Banco de Portugal também vender ou emitentes portugueses ou emitentes externos. Pegando até nesse argumento, eu até diria que se o ESM ficasse com a dívida do Banco de Portugal, até seria possível do que ela ser vendida a bancos estrangeiros, porque alguma parte dos lucros poderiam vir para Portugal, embora residualmente, e julgo que cobri mais ou menos tudo.
Muito obrigado. Vamos iniciar a última ronda de perguntas. Quero agradecer o esforço que todos fizeram para irmos respeitando os tempos. E o PSD, Sr. Deputado Inês Domingues, tem um minuto e meio.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava só de fazer três pontos, realmente porque o meu tempo é limitado. Em primeiro lugar, acho que concluímos, e enfim, os autores dos dois estudos chegaram a essa conclusão, que não sendo fácil, não é impossível conseguirmos uma sustentabilidade da dívida sem implicar uma reestruturação, pelo menos uma reestruturação, certamente não implica uma reestruturação unilateral, mas eu queria dar aqui vários exemplos. Nós falámos um bocadinho do caso da Bélgica, mas também é o caso da Suécia, que conseguiu fazer uma redução de 30 pontos percentuais da sua dívida entre 1995 e 2007, com uma taxa de crescimento de 3,5%. Temos o caso da Irlanda, que reduziu mais de 50 pontos com uma taxa acima dos 7%, e o caso da Holanda, que reduziu mais quase 31 pontos do PIB de dívida com uma taxa de 3%. E realmente são países muito diferentes de Portugal. São também países muito diferentes entre eles. E portanto, eu acho que a história o que mostra é que poderá não ser suficiente, mas não é necessariamente de afastar totalmente a necessidade de uma certa, enfim, de fazermos um caminho diferente em Portugal do que tem sido feito sistematicamente nos últimos 100 anos, que é déficit, 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 dívida, problema, e tem que vir cá alguém salvar-nos. Eu acho que isso é que é preciso evitar. Dizendo isto, acho que também se tornou bastante, foi bastante claro, pelos autores dos dois estudos, que faz sentido haver uma negociação, que poderá fazer sentido haver uma negociação com as instituições europeias, mas aqui dentro do respeito dos tratados, porque, enfim, mudar tratados e mudar legislação de forma muito significativa, tipicamente, obviamente, é mais complicado, e, portanto, fazer algum esforço no sentido de aproveitar todas as oportunidades que nos forem dadas para conseguirmos negociar melhor as condições dos empréstimos parece muito relevante. E para terminar, eu fiquei muito surpreendida com aqui um comentário do professor Ricardo Cabral, que não propunha que nós fizéssemos, que fôssemos caloteiros, eu também acho que é um bom princípio na vida, mas que referiu que ficávamos todos mais ricos se não pagássemos a dívida e referiu até vários casos. E eu achei curioso porque referiu o caso da Grécia. E o caso da Grécia eu acho que é um exemplo paradigmático de um país que se aproximou muito disso, de fazer, de decidir não pagar unilateralmente, felizmente se afastou e eu acho que eles percebiam bem quais eram as consequências. Portanto, eu gostava de perguntar-lhe a si quais são os custos e as consequências de fazer uma coisa até nem que seja minimamente próxima de um calote. Obrigada.
O Sr. Deputado João Galamba tem 4 minutos e 15.
Obrigado. Primeiro só um comentário muito breve, foi dito aqui pelo Ricardo. Acho que não devemos confundir o fim do programa com a redução do volume do balanço do BCE. Acho que são coisas diferentes. Ou seja, o programa pode acabar amanhã e isso não significa que o BCE vá começar a reduzir o seu balanço. E, portanto, não significa o fim do programa, não é sinónimo de venda de dívida pública portuguesa. Ela, e até ver, não há nenhum banco, mesmo a Fed, com taxas de crescimento muito superiores e com contexto económico, sim, mas mesmo a Fed não está propriamente com reduções aceleradas do balanço e veremos qual seria o impacto de uma medida dessa natureza e não parece que esteja neste momento no cenário de qualquer membro do BCE, sobretudo do atual presidente e da sua equipa, não parece que isso esteja nos seus planos. O fim do programa, talvez, embora já vimos também que a evolução da inflação permite sempre depois prolongar um pouco mais o programa, porque ela mantém-se abaixo do objetivo, mas não, acho que não devemos confundir o fim do programa com a redução do volume do balanço, são coisas distintas. Em jeito de comentário final, eu penso que o principal argumento para a questão da reestruturação da dívida, seja lá qual ela for, é que ela surgiu em grande medida numa crise que foi resolvida de uma forma assimétrica, com grande vantagem para os países credores. E, portanto, qualquer sustentabilidade política do projeto europeu requer um reequilíbrio das relações entre devedores e credores. E, portanto, na minha posição pessoal, esse, se quisermos, é o melhor argumento para a necessidade, a médio e longo prazo, de uma reestruturação de dívida. Ela é a condição necessária para uma relação política saudável e, portanto, para a própria viabilidade do projeto político europeu. Obviamente que o contra-argumento pode ser os credores não aceitam. Bem, então, se os credores não aceitam a longo prazo, os problemas de insustentabilidade política que temos visto nos últimos tempos poderão agudizar-se a prazo e, portanto, o que nós temos aqui não é tanto a questão de saber se a dívida portuguesa é ou não sustentável. Dependendo dos pressupostos, ela é sempre sustentável, podemos sempre arranjar pressupostos em que ela é sustentável. A questão transforma-se na viabilidade política do projeto europeu, nas condições em que o conhecemos anteriormente. E, portanto, quando eu, na primeira ronda, disse que todas as propostas eram sempre de natureza política, é neste aspecto. Ou seja, nós precisamos de um reequilíbrio do projeto europeu, da sua arquitetura institucional. Ele até agora teve um enviesamento muito significativo, porque aquela ideia de que houve uma generosidade dos credores até agora não perderam um tostão, ganharam, aliás, dinheiro, e permitiu-lhes limpar parte significativa do seu setor financeiro. Portanto, quando eu falo na necessidade de reestruturar dívida, parte do meu pressuposto é de reequilibrar as relações políticas entre devedores e credores, tendo como objetivo a viabilidade do próprio projeto europeu. Não sei se é a 10 anos, se é a 5, se é a 30, parece-me que a médio e longo prazo, apesar de estarmos todos mortos, o projeto europeu também estará, se este desequilíbrio, porque ele é politicamente insustentável. Portanto, o ponto era esse. E pronto, era isto. Obrigado.
Sr. Deputado Paulino Ascensão, tem 5 minutos e meio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que vou ser mais breve. Já se fez imensos comentários sobre várias vertentes deste problema, até já se extravasou um bocadinho, até pela minha iniciativa, o objeto da audição. Aqui uma questão concreta que gostaria de colocar. O professor Ricardo Cabral participou na elaboração do estudo de reestruturação da dívida, um outro estudo, em 2014, que previa medidas muito mais drásticas, era mais ambicioso no montante da dívida pública a reestruturar. A questão que resulta daqui é as medidas propostas neste estudo que resultou deste grupo de trabalho são suficientes para garantir a sustentabilidade da dívida ou ainda ficam riscos importantes para responder daí para a frente? Isto para além da discussão sobre a viabilidade e da vontade política, da existência dessa vontade política dos nossos parceiros para encetar esta negociação. Outro ponto que referiu na sua exposição inicial, como uma das recomendações, se não me engano, é não optarmos por emitir dívida em moeda diferente da moeda nacional, neste caso o euro. Ora, essa é uma opção que foi aqui assumida numa audição pela Presidente do GCP, numa audição na Comissão, não deste Grupo de Trabalho, que estava, que iria, está a ser preparada em emissões de dívida em moeda da chinesa, e o risco cambial, ela disse que simplesmente seria afastado pela cobertura, pelos instrumentos que estão disponíveis no mercado, cobertura de risco cambial, portanto isso não seria um problema. Portanto, que comentários é que vos merece esta afirmação da Presidente do GCP? Obrigado.
Muito obrigado. Sentada Cília Meireles, tem 4 minutos.
Não serão necessários, Sr. Presidente, porque eu acho que as questões que eu tinha foram já esclarecidas e, portanto, não vale a pena estar aqui a insistir. Apenas nisto, e porque eu acho que esta questão de como é que se faz a negociação, e a verdade é que as medidas que propõem, as mais significativas, são medidas que não dependem de Portugal, ou não dependem exclusivamente de Portugal, dependem sobretudo do contexto europeu. E eu acho que dizer-se que para já os credores não tiveram nenhum impacto e não, este problema não os afetou, eu não sei se na Alemanha a política de juros do BCE é vista como um grande sucesso, mas eu suspeito que não seja. E em Portugal ela é vista como tendo dado uma ajuda muito simpática a pelo menos mitigar o problema. Portanto, acho que há uma certa simplificação em dizer-se que foram apenas os países devedores que fizeram todos os sacrifícios e os países credores não têm sentido absolutamente nenhum impacto. Eu acho que os eleitorados desses países têm, pelo menos de forma real ou imaginária, mas têm sentido esse impacto e têm-no demonstrado. E têm-no demonstrado de uma forma que politicamente tem dificultado, e muito, depois as negociações. Eu não vejo que estas negociações sejam mais fáceis hoje do que eram há um ano atrás, pelo contrário. A minha última pergunta é se, para além desta reestruturação voluntária, digamos assim, que, portanto, do meu ponto de vista, depende muito mais de terceiros e da capacidade do Governo de fazer esta negociação. A minha primeira pergunta é se tem alguma notícia de que esta negociação esteja a ser feita e como. E, em segundo lugar, no caso de não ser possível, apontaram aqui algumas pistas de algumas coisas que podem fazer, como, por exemplo, o caso das empresas públicas e das regiões não se estarem a financiar, coisa que me parece fazer todo sentido, se há mais alguma coisa mais de fundo que possa ser feita. Obrigada.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Paulo Sá tem 2 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Comecei a intervenção anterior fazendo citações do estudo de sustentabilidade de dívida pública externa para ancorar as questões que coloquei. Agora queria fazer uma citação do outro estudo, Caminhos para a Dívida Pública, e já tem também para ancorar uma questão. E logo no início do vosso estudo, afirmam que até 2008 Portugal tinha a sua dívida pública em torno dos 60% do PIB, e depois logo a seguir falam no ponto de viragem, a crise como ponto de viragem da dívida pública e o crescimento da dívida pública. Mas o vosso gráfico da figura 2 mostra outra realidade, que parece-me diferente daquilo que afirmam. Até a adesão à zona euro, Portugal à zona euro, a dívida pública estava por volta abaixo dos 60% do PIB. O vosso gráfico creio que vai até 1995, mas se recuássemos mais umas décadas, dos anos 70, veríamos valores da dívida pública em relação ao PIB abaixo de 60%, com oscilações, subidas e descidas, e é a partir de 1999, com a adesão de Portugal à zona euro, que o PIB começa a subir. Partiu de 49% e, a partir desse ano, todos os anos, sem exceção, há um pequeno acréscimo à dívida pública. E quando vem a crise, em 2008, a crise internacional, 2007-2008, já estava em 69% do PIB. Ou seja, desde a adesão da zona euro até ao advento da crise internacional, subiu 20 pontos percentuais. Isto estou a ler o vosso gráfico da figura 2. Depois, em 2008, sim, há um crescimento, continua a crescer, mas de forma mais acentuada, atingindo em 2014 os 130% do PIB. Na vossa análise, não há qualquer relação estabelecida, nem sequer qualquer consideração entre a adesão à zona euro
e o que isso significou em termos de privação de instrumentos para reagir a crises, e a evolução da dívida. Portanto, há uma outra tipo de análise, mas não esta. E era esse que eu vos pedia. Porque é um facto que em 2008 há aquele crescimento exponencial, muito rápido da dívida, mas já vinha um crescimento de trás de 20 pontos percentuais da dívida desde a adesão ao euro. Em Portugal, a crise internacional de 2007-2008 transformou-se numa crise de dívidas soberanas, além de ter sido uma crise financeira e económica que afetou praticamente todos os países no mundo. Em alguns países transformou-se numa crise de dívida soberana, países de economias mais débeis da zona euro, e portanto penso que se, também não há nenhuma consideração no vosso estudo sobre isto, que se Portugal não fizesse parte da zona euro nessa altura, se não tivesse aderido à zona euro, teria sentido o impacto dessa crise, como sentiram vários países da União Europeia, todos os países da União Europeia fora da zona euro, mas o crescimento da dívida pública não teria tido aquele crescimento tão rápido, tão acelerado, que levava aos 130% do PIB. Provavelmente sentiria o impacto, continuaria a crescer a dívida, mas de forma mais mitigada. E, portanto, o que eu vos pedia, e também aos autores do outro estudo, é se podiam fazer alguma consideração, alguma análise, se vêem alguma correlação entre a evolução da dívida e a adesão ao euro, e se vêem no crescimento da dívida acelerada a partir de 2008, alguma relação com o facto de Portugal estar privado de um conjunto de instrumentos para fazer face a este tipo de crises que ocorreram no passado e que podem ocorrer no futuro, e isso terá ditado um crescimento tão rápido da dívida, muito mais rápido daqueles países que tinham esses instrumentos de política monetária para fazer face às crises. E era sobre isto que eu vos pedia que pudessem fazer algumas considerações ou emitir alguma opinião sobre esta matéria.
Muito obrigado. Vamos então à última ronda de respostas. Pergunto às pessoas qual de vós deseja, o professor Ricardo Paes Mamede.
Muito obrigado.
Por favor, quero alguma resposta, quero alguma reflexão final que deseja fazer.
Sendo a última intervenção, quero agradecer a oportunidade de estar...
Peço desculpa. Sim. O que está estipulado é cerca de 5 minutos para cada orador nesta última ronda. Tentaremos o mesmo mãos largas que tem sido durante toda a tarde.
Certo, muito obrigado.
Galeba, quer...
Eu tenho que sair às 4h20, 4h15, 5h. Não, aviso só antecipadamente que eu se calhar tenho que sair antes de terminarem.
Mas possivelmente vamos tentar respeitar mais ou menos isso mesmo. Faça o favor, Sr. Professor.
Muito obrigado. Estava a dizer, sendo a última intervenção, quero agradecer a oportunidade mais uma vez para estar aqui e agradecer também o debate, porque acho que foi interessante, foi útil. Eu acho que é mesmo importante nós pensarmos na plausibilidade do esforço que está a ser pedido a Portugal. Assim, o mínimo que podemos dizer é que é extremamente raro na história que tenha acontecido aquilo que seria necessário acontecer em Portugal para cumprirmos tudo aquilo que é pedido sem causar uma enorme perturbação social, política e económica ao nosso país. E a segunda coisa é que nos pouquíssimos casos em que algo aparentemente semelhante isto se verificou, eram realidades económicas dramaticamente distintas da portuguesa. E tínhamos consciência que os exemplos que vêm para cima da mesa são sempre exemplos ou de países que têm moeda própria, ou de países que estão a passar por taxas de crescimento económico verdadeiramente extraordinárias do ponto de vista histórico, ou então são países que estão, que têm à partida níveis de desenvolvimento económico e de compromisso financeiro dos Estados que são muitíssimo superiores à média europeia. Ora, Portugal não tem nada disto. Portugal tem uma taxa de crescimento previsivelmente muito abaixo daquilo que se verificou nestes países, quer em termos reais, quer em termos nominais, o que tem muito a ver com o padrão de inserção dos países respectivos na globalização. Estamos sempre a falar de vencedores da globalização. Sempre a falar de vencedores da globalização. Suécia, Irlanda, Holanda, Bélgica, estamos sempre a falar de vencedores de globalização. A TV Portugal não é um vencedor da globalização. Estamos a falar de países que têm níveis de despesa pública sobre o PIB muito superior à média. Portugal tem muito inferior à média e com a expectativa que ainda seja muito mais inferior à média do que já é. E, portanto, tenhamos consciência que, efetivamente, não estamos a falar de países com realidades semelhantes. Portanto, nós podemos até achar que, bom ou mau, esta realidade, temos de viver com ela e temos de sofrer. Agora, não fingimos que isto já foi feito e que pode ser feito. Eu não me revejo na conclusão da senhora deputada Inês Domingos, que não sendo fácil não é impossível, eu não ponho as coisas nestes termos, nada é impossível. A questão é sabermos quais são os custos sociais, políticos e financeiros que estamos dispostos a suportar, e eu creio que devíamos ter consciência do desafio que temos pela frente, em vez de fingirmos que não o temos. E este é um aspecto que gostaria de realçar. Em relação à questão sobre, em relação à questão sobre o que é que pode ser feito, que a senhora deputada Cecília Meireles aqui colocou, eu queria aproveitar para voltar a enfatizar o tema da minha intervenção inicial, que é as inúmeras, diria quase infinitas, medidas que podem ser tomadas para enfrentar a prazo o problema da dívida externa portuguesa e do endividamento externo português. Tem-se feito muito pouco ainda nessa frente, todos os governos têm feito ainda muito pouco nesse sentido. Nós devíamos assumir que a dívida externa portuguesa é um problema estrutural do país e que tem de ser combatido com as várias coisas que aqui se têm falado, o combate à redução da fatura energética, o combate à importação excessiva e desnecessária de bens de capital, porque nós temos excesso de importação de bens de capital, temos incentivos fiscais e de subsidiação direta que torna excessiva a importação de bens de capital em Portugal, para além de todas as alterações de consumo privado e público que podem contribuir para isso. E tínhamos consciência que neste momento uma redução do endividamento externo, uma redução anual do nosso déficit externo, dá os sinais necessários aos mercados, tanto ou mais importante do que a evolução da dívida pública. Se continuarmos a falar só da dívida pública, temos o problema que estamos a falar de variáveis sobre as quais temos um controle relativamente pequeno. Em forma muito breve, em 30 segundos ou menos, para responder ao senhor deputado Paulo Sá, a correlação entre a evolução da dívida pública e a adesão ao euro. A adesão ao euro tem, de formas diretas e indiretas, contributos óbvios para o aumento do endividamento externo e, através disso, por um excesso de endividamento que depois acaba por ser absorvido pelo Estado a partir de 2000, a desaceleração da economia portuguesa a partir de 2000 é indissociável da adesão ao euro, seja por via dos mercados financeiros, seja por via da perda de competitividade. Tenho mais dúvidas sobre que diferença faria em 2008-2009 o termos moeda própria. Seguramente teríamos um bocadinho mais de instrumentos para lidar com aquela situação, mas também estaríamos mais sujeitos à volatilidade financeira que ocorreu no período. Portanto, isso daria aso a uma discussão mais longa, provavelmente teremos de ter noutro fórum. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Sr. Professor Ricardo Cabral, por favor.
Muito obrigado. Aproveito também para agradecer mais uma vez o convite que me foi formulado e as vossas questões, e foi um prazer estar aqui a conversar convosco sobre este tema da dívida, e aproveito também para saudar os meus colegas autores do outro estudo que foi aqui apresentado. Em relação à sustentabilidade da dívida da senhora deputada Inês Domingues, portanto, eu penso que a dívida não é sustentável. Como referi, cerca dos 12 pontos percentuais de ajustamento da balança comercial, cerca de metade, ou se calhar mais, desse ajustamento é feito devido a fatores que eu consideraria exógenos. Portanto, uma reversão desses fatores. O que é que acontece? A nossa poupança externa deteriora-se em 6 pontos percentuais do PIB e uma parte dessa deterioração vai automaticamente para o déficit público. Portanto, imagino o que se isso acontece, há essa reversão ou até um agravamento, e isso repercute tanto nos privados como no setor público. Portanto, com a mesma política orçamental passamos de excedentes primários para até mesmo para déficits primários e, portanto, é uma questão de tempo Portanto, estamos a jogar à roleta russa, mas haveremos lá chegar, estamos num bom momento, mas parece-me que esta questão da reestruturação é inevitável e não sou só eu que digo, temos, portanto, economistas reputados internacionais, Reinhardt e Rogoff, Stiglitz, Krugman, De Grove, portanto, a argumentar em favor da reestruturação da dívida, muitos reputados economistas portugueses também, lá fora, também a dizer exatamente a mesma coisa, portanto, nós não vamos escapar esta reestruturação da dívida. Evidentemente que podemos conduzi-la através de negociações para tentar chegar a bom porto, mas é conveniente não vivamos numa ilusão, porque as ilusões têm custos. Quanto mais realistas formos, neste sentido, melhor, porque o que não interessa é tentar arduamente para depois falhar. Em relação à segunda pergunta, das, portanto, consequências portanto, da reestruturação da dívida e do facto de ficar mais, do país ficar mais rico, no caso grego. A reestruturação da Grécia foi o exemplo de tudo o que não se deve fazer em termos de reestruturação. O que estou a dizer é que a Grécia devia ao Eurosistema 100 mil milhões de euros. Tinha uma dívida de 300 mil milhões de euros, a maior parte dívida externa, e tinha ativos no exterior. Portanto, é um país pobre, mas com uma dívida externa muito grande. Portanto, financeiramente, se alguém tem um ativo e tem um passivo, e se o passivo desaparece, fica o ativo. E, portanto, uma pessoa passa, ou o país, neste caso, passa de um país pobre para um país rico. É matemática ou contabilidade. Portanto, é isso que acontece na prática. Eu não estou a defender essa situação, mas se a Grécia não tivesse entrado... Se a Grécia não tivesse entrado em pânico, em certeza, se eles tivessem agido de forma racional, e isso não é possível de garantir, reconheço, o facto é que, não pagando a dívida, o país passa de um país pobre, endividado, a um país rico. Quais são as consequências? Nós vamos ver o que é que vai acontecer, mas, portanto, há esse... Vamos, porque eu penso que há outros episódios que estão que irão ocorrer no futuro em mercados, portanto, temos grandes equilíbrios a nível mundial e eu penso que a experiência grega não é a última que vamos viver. Aliás, já vivemos centenas de episódios de reestruturação de dívida desde 1950. Portanto, eu acho que vai acontecer brevemente e no mundo ocidental. Bem... Em relação à intervenção do Sr. Deputado João Galamba, eu concordo. Portanto, o programa, aliás, está a ocorrer. A dívida que vence o BCE, o Banco de França, está a recomprar. Portanto, a dívida que está no balanço do BCE e do Banco de Portugal irá se manter previsivelmente durante muito tempo. Em relação ao caso do comentário do Sr. Deputado Paulino Ascensão, à moeda chinesa, à emissão da moeda chinesa, eu, para mim, é inconcebível que se esteja a emitir em dívidas chinesas, em moedas chinesas, aliás, a taxas de juros mais elevadas. A China é a potência emergente, tem grandes reservas externas, portanto, a moeda terá tendência a apreciar significativamente. É o mesmo, por exemplo, que os particulares no leste da Europa que se endividaram em franco suíço para comprar casa. E, portanto, temos o problema, por exemplo, com o Millennium BCP na Polónia, que tem créditos a forradores polacos em moeda suíça e o governo da Polónia está a fazer pressão sobre todos os bancos para converterem aquela dívida para dívida em moeda polaca e, portanto, quem sofre neste caso seria o banco. Portanto, aqueles aforradores durante anos ganharam porque tinham taxas de juros mais baixas, mas de repente têm sustos quando há revalorizações abruptas da moeda e, portanto, estar a contrair dívida em moeda chinesa não me parece, portanto, não é possível fazer o hedging perfeito disso e tem custos e, portanto, não me parece uma boa estratégia estar a emitir dívida na moeda da potência que tem mais reservas externas do mundo e que potencialmente terão tendência a apreciar-se. Em relação ao comentário da Sra. Deputada Cecília Meireles, que se há oportunidades para poupar, eu acho que existem muitas, algumas já foram referidas aqui pelo professor Ricardo Paes Mamed, eu identifiquei aqui algumas, mas há, portanto, o objetivo é melhorar a sustentabilidade macroeconómica do país. Pode, por exemplo passar por questões relacionadas com impostos, com a estrutura dos impostos e com a estrutura do nosso tecido produtivo, nomeadamente, já que não podemos desvalorizar, podemos pensar em que medida o valor acrescentado em Portugal versus o valor acrescentado no exterior está a ser tributado, e parece-me que há áreas onde a economia gera bastante valor acrescentado, que é demasiado excessivamente tributado, nomeadamente, por exemplo, no setor da construção. Okay? Por exemplo, a questão do IVA. A tributação do IVA é um grande desincentivo à criação de valor em Portugal, e, portanto, temos que pensar no IVA, olhar para o IVA com mais cuidado, na minha opinião. Mas é um exemplo, há muitos outros exemplos, e, portanto, acho que há um universo rico de medidas que podem ser pensadas para ajudar a sustentabilidade macroeconómica do país e também para ajudar a sustentabilidade das contas públicas. Parece-me importante, como já referi antes, reduzir a taxa de juros implícita da dívida o mais rapidamente possível, porque esse é um compromisso. Gasta-se aí, não se gasta noutros lados. E, portanto, esses juros que não são pagos têm um impacto na balança de rendimento, é rendimento que fica em Portugal, e, portanto, convém reduzir essa despesa com os juros quando temos margem de manobra e quando temos um espaço amplo e apoios amplos para o fazer. E, portanto, parece-me que estar a alongar maturidades com muito longos prazos, a pensar num futuro daqui a 10 anos, que não sabemos o que vai acontecer, sem antes aproveitarmos a boa conjuntura para reduzir a nossa despesa e para melhorarmos a estrutura da nossa dívida, acho um erro. Mas está no campo das possibilidades. Em relação ao comentário do Sr. Deputado Paulo Saia, peço mais um minuto. Eu tenho escrito e tenho defendido que, digamos assim, quando se dá a entrada no euro, o que aconteceu é que havia um estabilizador automático com a moeda própria, que era a desvalorização da moeda própria, que fazia com que os credores que detinham ativos em escudos perdessem dinheiro, fossem sofrendo mini reestruturações de dívida. E os credores portugueses que detinham ativos no estrangeiro viam esses ativos valorizar-se em moeda portuguesa. Portanto, havia um ajustamento automático dos estoques com a desvalorização da moeda, por exemplo, via das remessas de imigrantes, etc. Sem esse estabilizador automático, a dívida cresce por força dos juros. O do estoque de dívida permanece constante e vai sempre somando os juros, e, aliás, os juros entre 1995 e 2010 representam, se não estou em erro, 33% do estoque todo de dívida líquida do país, e, portanto, dívida externa líquida do país. E, portanto, parece-me que houve, digamos, esse erro de concepção na arquitetura do euro, e que isso é um dos fatores que explica, mas haverá mais, nacionalmente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Professor Joaquim Sarmento, por favor.
Muito obrigado. Agradecer mais uma vez o convite e este muito interessante e rico debate. Relativamente à questão, às duas questões colocadas pelo Sr. Deputado João Galamba, é evidente que o fim do programa não é a redução do balanço, isso é evidente, mas se o programa terminar, não sabemos quando, mas se o programa terminar, haverá posteriormente uma redução de balanço no limite, na maturidade das obrigações. E o que nós dizemos é que... mas então, ok, podem fazer, não excluo isto, são duas coisas independentes. O que nós dizemos, talvez possa não ter sido bem explicado, é que no momento em que o Banco Central começar a reduzir o balanço, se vier a suceder, uma boa solução para manter a estabilidade do mercado é a compra pelo ESM, e que não viola os tratados europeus. Relativamente ao reequilíbrio de poder nos Estados-membros, eu não tenho dúvidas que nós precisamos de aprofundar o pilar monetário e o pilar económico. Temos que ter consciência que esse aprofundar, a partir do momento em que incluir transferências adicionais entre Estados, vai implicar uma maior integração política, se quiser, no limite, e aqui é uma opinião estritamente pessoal, no limite, uma palavra que se tornou anátema, mas que vai implicar mais federalismo. E, portanto, uma integração maior do pilar monetário e do pilar económico vai necessariamente implicar um maior federalismo. Relativamente à emissão de moeda estrangeira, a emissão do IGCP em moeda estrangeira. É evidente que a situação ideal seria o mercado chinês comprar dívida portuguesa em euros, mas em todo o caso, não, como gestão de portfólio e em montantes relativamente pequenos, não me choca
É evidente que a cobertura de risco cambial por swaps tem um custo. A minha dúvida é se a taxa de juros, e isso sinceramente não sei, se a taxa de juros que estamos a pagar mais o fee do contrato swap, à maturidade a que a dívida está a ser emitida, se é maior ou menor do que aquela que estamos a emitir na zona euro. Se ela for relativamente próxima, assumindo montantes pequenos de emissão de dívida, parece-me que é abrir mais um mercado e isso, evidentemente, tem um valor. Relativamente à questão que foi colocada pelo Sr. Deputado do Partido Comunista, é evidente que a entrada na zona euro, o professor Ricardo Cabral também já falou sobre isso, e o professor Ricardo Paz Mamed, é evidente que a adesão à zona euro traz um menor crescimento da economia portuguesa, o que associado a uma política orçamental expansionista a partir de 95 trouxe desequilíbrios orçamentais que em 2001 se tornaram evidentes e que levaram a Portugal, logo em 2001, entrasse no procedimento dos déficits excessivos. E, portanto, o problema da zona euro foi que nós não soubemos aproveitar a brutal descida das taxas de juros, que no início dos anos 90 estavam nos dois dígitos e que em 2000, 2001, para a República há 10 anos, estariam na ordem dos 4%. E a verdade é que nós usámos essa margem orçamental para aumentar as rúbricas de despesa, nomeadamente as rúbricas de prestações sociais. É evidente que há toda uma condicionante de envelhecimento populacional que não pode ser excluído, mas a verdade é que muito do agravamento da dívida até 2008 resulta de más escolhas político-orçamental. O que é que teria acontecido em 2008 se não tivéssemos na zona euro? Bem, é sempre difícil especular, mas eu diria que muito provavelmente teríamos tido um resgate do FMI para fazer face aos pagamentos externos e aos pagamentos externos decorrentes da importação de bens dos quais Portugal é tradicionalmente deficitário. Em síntese, o que é que o nosso relatório procurou dizer? Primeiro, que o problema da dívida pública é um problema que foi gerado nas últimas duas, três décadas, e portanto não há uma solução milagrosa, que uma varinha de condão que de um momento para o outro altere esse facto. É um problema crítico do país, mas que vai ter uma resolução de médio e longo prazo. A condição necessária para o resolver, quer internamente, quer reduzindo sustentadamente a dívida, quer para iniciar uma negociação a nível europeu, que é imprescindível, é a consolidação orçamental e o equilíbrio das contas públicas. Muito obrigado.
Senhor professor Ricardo Santos.
Muito obrigado a todos, mais uma vez. Antes de responder às poucas questões que foram colocadas, queria só aqui esclarecer algo que me esqueci na minha ronda anterior, sobre o ajustamento e se é necessário chegarmos aos 60% ou 90% do PIB do rácio da dívida. Partida no limite não é, mas o que acho que a parte da estratégia de todos os Estados da Zona Euro é ter esse objetivo, irem fazendo os possíveis para lá chegar e, entretanto, o projeto de construção europeu ser aprofundado, tal como o Sr. Deputado João Galoma também estava a falar, e é aqui o ponto que fomos no nosso relatório, que é no limite existir mais federalismo, mas sempre com algum esforço da parte dos devedores, de qualquer forma. Quanto às emissões de dívida em moeda estrangeira, aqui eu não acrescento muito ao que o Joaquim Sarmento falou, fazendo só mais um pequeno comentário, que é reforçando aquilo que também falei há pouco. Portugal é um pequeno emitente, que não é investment grade, que está muito sujeito aos humores dos mercados, e diversificar a sua base de financiamento faz sentido. Obviamente que o custo é sempre uma parte importante nesta estratégia, mas, por exemplo, admitamos por absurdo que existe uma crise de financiamento, ou uma crise financeira completamente centrada na zona euro ou nos Estados Unidos, pode fazer sentido ter também uma boa base em mercados emergentes. Por vezes isso ajuda alguns países e empresas em fases de maior aperto. E, muito rapidamente, então, ao ponto do Sr. Deputado do PCP, quanto ao impacto do euro no aumento da dívida antes de 2008 e depois de 2008. Eu acho que antes de 2008, como também já foi referido, é por dois motivos. Um é o facto, de facto, o crescimento reduziu-se drasticamente desde a entrada no euro e, portanto, por arrasto o stock de dívida também aumenta pelo numerador ser menor, mas também há aqui outro fator, que é que com a entrada no euro, Portugal teve acesso, passou a ser um emitente forte em hard currency e passou a ter um acesso a liquidez que não tinha anteriormente, e passou a haver um certo laxismo, diria, se calhar a palavra um pouco forte, mas deixou de haver qualquer tipo de mecanismo de controle de mercado quando o déficit aumentava em demasia, e se calhar foi isso que aconteceu. Portugal acabou por estar sujeito às regras europeias, mas elas foram quebradas até primeiro por os maiores países e não pelos países do Sul, mas Portugal praticamente nunca cumpriu o objetivo dos 3%, e aí não há fórmulas mágicas, obviamente que a dívida foi aumentando. Depois do euro, aí à partida julgo que a situação poderia ser de facto pior do que a que foi, porque tivemos um problema de ajustamento uns anos depois, em 2010, quando a crise se entrou no euro. Em 2008, provavelmente o destino de Portugal não seria muito diferente daquilo que foi nas crises externas anteriores, nos anos 70, nos anos 80. Teria obviamente um mecanismo cambial para fazer face a essas crises, mas também provavelmente o seu nível de desenvolvimento ou nível de infraestruturas seria inferior, mas mais importante do que isso, tendo em conta que grande parte da sua dívida seria em moeda estrangeira ou em uma moeda mais forte do que o escudo, o impacto até teria sido muito, muito pior logo imediatamente à crise.
Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, terminamos a nossa audição de hoje. Eu quero agradecer a participação de todos, em especial dos nossos convidados. Em primeiro lugar, por terem aceito o convite, pelo exercício de cidadania que aqui fizeram, cooperação com o Parlamento e o contributo para a reflexão que estamos a fazer em conjunto. E que vai terminar, é a nossa pretensão, com um debate em plenário sobre esta temática, onde os contributos que vamos recolhendo, certo que contarão para a participação de todos. O Sr. Deputado Paulo Sá pede ainda a palavra.
Em relação à mesa, sim, para solicitar que quer o PowerPoint, quer a intervenção que foi distribuída em papel, pudesse ser distribuída por e-mail, facultada, é mais fácil para trabalhar depois de ter em formato digital, portanto, que pudessem enviar esses documentos em formato digital.
Com a anuência dos autores, assim será. Agradeço mais uma vez a vossa participação e a disponibilidade para aqui estar entre nós. E, senhores deputados, aproximação no mês de dezembro. Muito obrigado.